Começando mais um podcast Me Casa, eu sou o Cássio Rossini, mais uma vez aqui com o meu Rodrigão, meu fiel escudeiro.
Hoje é um episódio muito esperado, né?
Mais esperado por você do que qualquer outro aqui na mesa.
Finalmente ele vai se realizar hoje, velho.
Quem acompanha o Me Casa sabe do potencial que a gente já viu para cabanas, né? Que é o que a gente vai falar aqui hoje. A gente trouxe uma especialista nisso, que quando eu descobri na internet, falei, não é possível que tenha uma especialista em cabanas. A gente tem que trazer aqui.
E vamos mostrar alguns projetos. A gente trouxe também alguns projetos dela. Ver se é rentável, se vale a pena. Se ela constrói para ela também, né?
Eu acho que é bem rentável.
Vamos descobrir, né? Vamos ver. E eu fiquei sabendo que tem alguns famosos investindo em cabana aí também. Vamos ver. Vamos tentar descobrir isso dela, né?
É um mercado em expansão, né? Muita demanda, pouca oferta ainda, mas que se você olha os projetos da nossa convidada de hoje, você fica impressionado, né?
É não, isso.
Dá vontade de morar lá dentro.
Cadê?
Né?
O Ale vai jogar imagens pra gente aqui?
Ainda não.
Vamos
apresentar ela primeiro, né?
Chama ela aí, vai. Lá.
Seja muito bem-vinda na Indre.
Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre esse mundo de cabanas. E explicar todos os detalhes do projeto, o nosso dia a dia, como que funciona.
E se dá dinheiro, né?
É. E se dá dinheiro, verdade.
A gente tá louco para saber aí quanto custa para criar uma cabana, como que funciona isso, como que funciona o projeto e tal.
Então, é a pergunta que eu mais recebo, disparado, assim. Quanto custa uma cabana? E aí, tudo depende muito, né? Depende do projeto, da complexidade do projeto, do método construtivo. Então, nós temos cabanas que ficaram prontas por 120 mil, 200, 400, 600. Então, tudo vai depender do método construtivo, dos materiais e da complexidade do projeto.
Mas é algo que sempre me chama a atenção, que assim, o cara que ele está pensando em fazer uma cabana, o que que ele quer? Ele quer uma renda passiva, muito provavelmente, né? E aí, quando você compara com outras opções do mercado, o que o cara pode fazer? Ele pode ter um estúdio alugando no Airbnb, que ele olha aqui no centro de São Paulo. Mas o que é legal da cabana? Porque o estúdio, todo mundo faz ali os estúdios, eles são meio que padronizados, né? Você não consegue agregar muito valor no seu metro quadrado.
Acaba virando commodity, né?
Exato.
Apesar de, legal, um é mais bonito do que o outro e tal, mas, cara, você... Não tem tantos atrativos.
Ah, e se você investir 100 mil a mais, por exemplo, em decoração, em marcenaria, não quer dizer que você vai conseguir cobrar 2 mil a mais de aluguel, 2 mil a mais na diária, porque o preço é tabelado e muitas vezes a pessoa vai por necessidade.
Sim.
Nesse espaço.
E, né? A cabana, ela tem um negócio que ela é muito intangível. Por exemplo, se você tem uma cabana num morro e pega, tipo, a Pedra do Baú, por exemplo, ali em Campos, pô, você já pode cobrar mais cara, porque não é todo mundo que tem essa vista.
A cabana está muito relacionada às experiências que você consegue proporcionar nela, né? A exclusividade do imóvel, daquele projeto específico, que é diferente do estúdio, né?
É.
Mas você consegue agregar esse valor em uma metragem quadrada ali, tão próxima quanto de um estúdio.
Não, é claro que todo mundo vai começar a falar vantagens, desvantagens. É porque no estúdio de São Paulo você consegue alugar todos os dias, na cabana, tem uma proposta diferente, né?
Exato, é um produto diferente, né?
Exato. Então acho que a gente trouxe ela aqui hoje, né, justamente para ela explicar pra gente como que tá esse mercado, se ele tá em alta assim mesmo, se é vantajoso, e como que ela entrou nisso, né?
Sim.
Que ela tem vários projetos muito legais já acontecendo, até que a gente vai mostrar aqui. Então, vamos entender aqui um pouco com ela hoje, né?
Como é que tá esse mercado aí? Tá muita procura de cabana? Como que tá?
Demais. Eu comecei em 2020. Eu me formei em... Eu fiz primeiro interiores, antes interiores. Depois eu fiz arquitetura. E depois eu fiz uma especialização voltada para o mercado de luxo. Porque eu pensei, nossa, o que que eu vou fazer da minha vida? Eu tava meio assim, sem saber para que caminho que eu ia seguir. E aí, quando eu fiz essa pós, eu... Estudei muito sobre pousadas, hotelaria, essa questão de restaurantes,
pousadas ali agregados.
Isso,
né?
Essa questão da conexão com a natureza, com projetos de arquitetura e interiores. E isso chamou muito a minha atenção. E aí uma amiga mandou uma cabana em Urubici, que é uma cidade, né? Eu morei lá até os meus 18 anos, a minha família é toda da Serra Catarinense. Então eu sempre cresci em cidade pequena e eu tinha muito esse contato com a natureza. Quando eu fui para a cidade grande, a gente acaba perdendo, né, isso. E aí, quando ela me mandou aquela cabana, eu falei, não pode ser em Urubici, né? Não é no Brasil. Fiquei pensando assim. E eu falei, não, é isso que eu quero trabalhar. ler com cabanas. E assim, foi tão... É, parece que Deus foi colocando, sabe?
Da sua própria cidade
tudo
o negócio.
Na minha própria cidade. E foi tudo dando tão certo que eu falei, nossa, eu vou criar uma cabana e vou postar. E aí, em seguida, veio uma pessoa da cidade me procurando para fazer um projeto de interiores para uma cabana que ela estava desenvolvendo.
Uhum.
E aí, essa cabana, ela viralizou. Foi uma loucura, assim, sabe? Foi bem na época da pandemia. As pessoas, elas invadiam a cabana para tirar medidas da cabana, para tirar foto.
Como assim, invadiam? Uhum,
era uma loucura. Às vezes, os hóspedes estavam na cabana, chegavam as pessoas, assim, para tirar foto da cabana, porque, assim, foi tudo... Sabe,
virou ponto novo, turístico, né?
Turístico, né? Ela teve que colocar até um portão para delimitar esse acesso. Então, assim, depois dessa cabana, eu não parei mais. Assim, foi uma cabana atrás da outra. E aí, eu tive que me reinventar, porque eu, né, eu tinha acabado de me formar em arquitetura, estava fazendo a pós. Então, foi uma loucura, assim, a minha vida. Foi um 360, mas foi super desafiador, porque hoje eu consegui unir todas as minhas especializações. Então, quando eu comecei a arquitetura, quando eu comecei, na verdade, interiores, o meu sonho era fazer arquitetura, mas eu não tinha condição. E aí eu falei, poxa vida, né? O que, que eu vou fazer? Eu não queria fazer interiores. Eu falei, eu queria fazer arquitetura, mas não tinha condição. Eu falei, não, então tá tudo bem, vou fazer interiores. E hoje eu vejo que é o diferencial do meu trabalho, é o interiores. Porque não adianta você pensar em uma cabana... É só... A gente vê muitas, né? Como vocês falaram. A gente vê muita cabana legal, mas que às vezes o arquitetônico é bonito, mas o interior deixa a desejar. Né? Até mesmo pousadas. Você olha várias pousadas e não tem essa experiência. Então, a gente já pensa em tudo. Então, eu vejo que todas essas formações que eu fiz, elas me levaram para esse caminho, sabe? Eu acho que Deus tem um propósito na vida de todo mundo e esse, com certeza... É o meu, assim, ele colocou um negócio, escolheu a dedo e falou assim, a menina vai fazer cabana. E aí eu vejo, assim, que quando eu comecei a fazer, eu falei, gente, é isso que eu quero pra minha vida. Eu tinha acabado de abrir uma loja de móveis planejados, né?
Opa!
Sou concorrente, ó.
Concorrente.
E foi bem na pandemia e eu trabalhei muito tempo durante a faculdade, porque eu tinha que pagar todos os cursos de arquitetura. E eu falei, não, eu não tinha como fazer estágio. Então, eu trabalhei com móveis, então eu aprendi muito a vender, a atender, foi assim a maior experiência que eu tive, foi com móveis, uhum. Até mesmo como empreendedora, né, olhando os chefes, né, como eu deveria ser e como eu não deveria, uhum. Né, então isso foi uma bagagem gigante para mim. E aí, quando eu fugia dos móveis planejados, e cada vez era interiores. O interiores, ele me perseguia, era móveis, era, quando eu comecei a procurar estágio também, eu acabei trabalhando num escritório de interiores em Maringá, mas era um escritório, assim, muito legal e abriu minha mente. Então, eu vejo que, assim, todos os caminhos, eles vão te moldando, sabe? E foi super interessante, assim, todo esse processo.
Muito legal. O resto é história, né? Que a menina veio de Urubici. Hoje, Urubici é a terra das cabanas.
A terra das cabanas.
E hoje você faz até cabanas internacionais, é isso mesmo?
Sim, nós temos projetos em Nova York, na Turquia. E, assim, a gente recebe mensagens de todos os lugares, assim, do mundo. E a gente está com pretensão de expansão. Tá, ainda não vou falar, porque a gente está organizando tudo, mas para um outro país também.
Mano, eu falei que cabana tava hypada. Eu tinha certeza, velho, porque pô, não é possível. É porque, assim, eu sempre quis ir nas cabanas, né, aqui perto. Eu acho que não sou eu, como muita gente de São Paulo. Porque a gente mora aqui nessa correria, nessa loucura da cidade,
tem
trânsito toda
com a
hora.
Natureza, né? A gente é selva de pedra aqui, né?
Exato.
É, e foi isso que aconteceu. As pessoas, na pandemia, elas não tinham para onde ir. Uhum. Elas estavam, assim, dentro de casa o tempo todo. E foi onde elas começaram a olhar para o interior. Né? Se preocupar com interiores. Até tem um livro que fala o segredo da Dinamarca, a cidade mais feliz do mundo, que fala sobre essa importância. Eles têm muito cuidado com interiores. Então, eu vejo que o meu trabalho, ele se destacou muito por causa disso. As pessoas, elas entram nas cabanas e elas falam, nossa, eu nunca imaginei que eu queria morar num lugar como esse. E aí, sabe, eles me mandam mensagem falando, ai, olha, eu me hospedei em tal lugar, em tal cabana, e eu me apaixonei, eu quero uma cabana dessa para eu morar. Então, isso é muito legal, né? Porque a gente vê que, tipo, são os detalhes, a experiência do hóspede. Então, desde a questão do deslocamento, porque as pessoas, elas não querem até, né, tem várias opções de hotéis diferentes e tudo, mas eles querem viver a experiência. Uhum. Hoje em dia a gente está muito conectado e as pessoas estão buscando se desconectar cada vez mais. E quando tu tá numa cabana, assim, no meio da natureza, nossa, eu, né, eu amo, assim, quando eu vou, eu desligo do mundo, eu fico curtindo coisas que no nosso dia a dia a gente não consegue, né? Não.
Exato. E o conforto é uma das características mais importantes na cabana, quando você vai, né? Porque você tá ali buscando justamente o lazer, aquela fuga.
E o isolamento, né?
O também. Isolamento. E acaba virando uma experiência mesmo, né? Porque a gente também, quando você vai escolher uma cabana, você quer uma cabana com o quê? Com uma hidrozinha.
Com tudo necessário para que eu não precise sair de lá.
Então, as pessoas até falam, né? Nai, você é arquiteta das cabanas de luxo. Só que, assim, eu gosto muito de falar na questão do conforto. Porque o luxo, ele é muito relativo, né? O que é luxo para você não é o mesmo luxo para ti. Então, a gente gosta muito dessa questão da conexão com a natureza, o conforto da pessoa e que case todos os projetos. Então, assim, eu tenho um lugar, eu tenho inclusive uma cabana com a vista para a Pedra do Baú. Você comentou.
Ele falou, só te deu um chute.
Deu um chute, acertou em cheio.
Eu já tenho uma cabana lá.
Sim. Quando a gente vai criar um projeto, né? Pensar nessa questão da experiência do hóspede. Então, assim, às vezes, tem que ser com a melhor vista, com a vista da Pedra do Baú, ou se eu tenho um terreno com uma floresta fechada, também fica legal. Uhum. Então, assim, é estudar. A gente gosta muito de fazer uma visita técnica até o local para entender o potencial. Porque são vários pontos que vão nos direcionar para a criação desse projeto. A gente já viu, já tem cabanas em diversos lugares e que fica bonito, tanto no topo da montanha quanto no meio de uma floresta, sabe? Uhum. Então, é muito importante ter essa visão, que é muito única de profissional, né? Então, eu vou lá no terreno, eu sento lá com o cliente, corro das vacas de vez em quando também, que elas nos perseguem. Mas, assim, a gente conseguir sentir o local, a natureza, uhum. O pôr do sol, o nascer do sol, a vegetação existente. Então, assim, tem uma árvore, às vezes, que a pessoa é apaixonada por aquela árvore. Então, a gente traz ela para o projeto. Então, a gente coloca uma abertura voltada para ela. Então, abraçar o local acaba deixando o projeto único, né? Trazendo esse potencial único pro projeto.
Não, isso é muito verdade. Você percebe isso até no momento que você está procurando alguma coisa para alugar, né? Porque você percebe até o próprio Airbnb. Hoje lá tem uns filtros assim, tipo, eu quero ficar na casa na montanha com vista para o lago. Casa na montanha com vista para o mar. Casa no interior com vista para o mato. Casa sem vista para o mato, vista para a grama. Então, tipo, você consegue ter uma variedade ali de experiências dentro do local muito grande, assim. E não só dentro do local, mas a região em volta, né?
Sim.
Às vezes tem locais que, pô, você vai realmente só para ficar isolado dentro da cabana, você não quer sair de lá. Mas às vezes você vai para um local que, pô, a cabana não precisa ser tão equipada assim, porque tem experiências próximas ali da região, praticar um esporte ou, enfim, fazer uma trilha, ver uma cachoeira, enfim.
Acho que a localização é primordial no caso desse, né? Você ir, ver o que tem de potencial na região, ver o que tem potencial para agregar o intangível na cabana, e aí depois pensar no projeto, né? Porque só a beleza do projeto não é só ele, né?
Mas sabia que, assim, tem, geralmente, a cabana, ela acaba se tornando o destino final? Porque até esses dias eu estava com um cliente, ele foi em Urubici conhecer algumas cabanas, a gente está fazendo um tour, estava mostrando, porque ele quer construir no Nordeste diversos empreendimentos. E aí eu encontrei com uma hóspede que ela era da Bahia. E eu falei, nossa, você veio para Urubici? Você conhece Urubici? Ela falou, não, eu vim para conhecer a cabana. Só que, assim, eu sei, né, do potencial de Urubici, como tem muitas belezas naturais. E eu vejo que hoje as cabanas, se a pessoa gosta da cabana, ela vai. Ela não quer, ela nem quer saber se vai andar 30 quilômetros de estrada de chão, se a estrada é boa, se a estrada é ruim. Então, acaba se tornando o destino final. Independente, assim, sabe? Então, isso é muito legal.
Meu, é que também a gente tá falando, né? A galera também tá muito conectada hoje com tudo, né? Pensando, assim, no digital, as redes sociais. E eu acho que acontece isso, da pessoa ela ir de qualquer forma, porque a galera precisa tanto se desconectar de algo, que por isso que virou uma opção tão atrativa, né?
Se tornou um desejo, né?
Sim.
E acho que, assim, eu consigo fazer um paralelo até com viajar para o exterior. Assim, muito do que o digital trouxe é trazer visibilidade das riquezas que tem aí próximas, né? Que às vezes a gente nem conhece. O próprio João Gondim, quando veio aqui, a gente não sabia do potencial que tinha ali Jericoacoara, por exemplo. E imagino que em inúmeras regiões do Brasil é a mesma coisa. Acho que trouxe esse poder de olhar um pouco para dentro, que pô, tem experiências legais ali do lado. Entendeu?
Nossa,
e aí
o
que acontece no mercado, né? A gente aqui quer ir para uma cabana perto de São Paulo, né? Você faz no Brasil inteiro, no mundo inteiro. A gente procura cabanas, a gente não encontra com muita facilidade, com 2 horas de proximidade. A partir de 3, 4 horas, você começa a achar um pouco mais.
Ou com
a
agenda para o próximo final de semana já.
E mesmo assim, nossa,
não,
é impossível. Se for para o próximo final de semana, é impossível.
Você tem que planejar com 2 meses.
E você ainda querendo pagar, assim, tipo, 1.500 por dia, 2.000 por dia, e você não encontra. Tipo assim, pelo menos se você não se antecipar uns 4 meses para você alugar.
Exatamente.
Sem
Eu acho que tem muita oferta, né? Muita demanda, desculpa, e pouca oferta de cabanas. Então, acho que quem buscar ir atrás desse caminho tem um oceano azul aí.
Eu acho que até por isso a moça da Bahia foi lá para Urubici procurar cabana, porque lá na região dela, talvez ela enfrente essa dificuldade que a gente tem aqui também. Mas ela está disposta a viajar milhares de quilômetros para poder.
Inclusive, depois ela me procurou no Instagram, ela me seguiu, ela me.
Não, arruma aqui o Mickey, é só para.
Mandou.
É isso.
Ela me seguiu no Instagram, ela me mandou mensagem, ela falou: nossa, a minha experiência com meu marido foi sensacional. Eu já aluguei a de Minas Gerais, a bolha em Minas Gerais, eu já estou, né, me programando para ir em outra que você criou. Então, assim, isso gera uma conexão, uma rede, sabe? Então, o pessoal tá curtindo bastante, assim.
Vira um hobby, né? A pessoa ela tem que conhecer todas as cabanas que ela puder, famosas.
Isso que você falou da cidade, né? Urubici, eu tenho, assim, né? Eu amo Urubici, porque é a cidade que eu cresci, fiquei até meus 18 anos. E quando eu fui estudar no Paraná, ninguém conhecia Urubici, gente. Sério, eu falava, ah, eu sou de Urubici, parecia que eu tava falando que eu era tipo de um interior lá. Ninguém conhecia. E aquilo me dava uma dor no coração, porque eu falava, poxa, é uma cidade tão linda. Não sei se vocês conhecem, mas Urubici, assim, é uma cidade incrível, sensacional. Tem esportes radicais, tem montanhas, cachoeiras, tem mais 100 cachoeiras.
Agora a gente conhece, por causa das cabanas.
Então, e aí veio assim a pandemia, o pessoal começou a chegar, nah, e a gente tá indo lá na tua cidade. Eu falei, meu Deus, e assim, foi um boom, foi uma loucura. A questão até dos terrenos, né, valorizou muito, assim. E aí também, né, agora com essa questão das cabanas, a gente está descobrindo o potencial das regiões, do local. Então, o Urubici cresceu muito, agora o pessoal está começando a investir nas cidades vizinhas, sabe? Então, isso é muito legal, porque as cabanas, elas movimentam toda a questão do desenvolvimento das cidades também.
Movimenta a economia, a galera que vai para lá precisa consumir,
e
né?
Sabe também é que, assim, além de criar a cabana, né? Por exemplo, para vocês, vou criar um projeto para vocês. Vocês vão movimentar a economia, às vezes, de uma região que a pessoa ali está trabalhando só na agricultura. Uhum. Então, ela tem uma nova fonte de renda, né, através de servir um café da manhã, de fazer a limpeza da cabana, até a questão do jardim, da manutenção do jardim. Então, tu tem um ecossistema muito legal, o marketing, sabe? Então, receber um hóspede, porque muitas vezes as pessoas que fazem as cabanas, elas não estão lá. Elas não ficam cuidando. Eu tenho clientes que estão no Chile e que têm cabanas em Urubici. Tenho clientes que moram em Bombinhas e têm cabanas em Urubici, sabe? E que eles não estão lá, eles colocam alguém para administrar.
Sim.
Então, isso é legal também, porque tu pode ter um negócio paralelo ao que tu já faz. Né? Tu não precisa abrir mão do teu trabalho para começar a investir em cabanas.
Eu acho isso muito massa, porque você olha para a sociedade como ela funciona, a construção civil movimenta a economia de tudo. Todos os países, né?
Sim.
Então, para você gerar emprego rápido, você precisa incentivar obras. E a cabana é uma forma de você incentivar empregos nas regiões, né?
Quem está te procurando são grandes investidores? Tipo, como que é?
Sim. Na verdade, eu tenho desde o investidor pequeno que está começando ali, guardei esse dinheiro aqui para essa cabana, eu quero investir tudo que eu tenho, tá? E aí começa com uma cabana, daí já está na segunda, na terceira, várias pessoas. Eu mal entreguei o primeiro projeto, a gente já está no segundo e no terceiro. Então, assim, a gente tem um retorno muito rápido dos nossos clientes, né? E também investidores grandes.
Caraca, é porque, assim, quando eu também pensei, pô, quero fazer uma cabana, por que que você pensa nisso? Porque, de uma certa forma, é claro que você faz cabanas incríveis e você pode fazer cabanas extremamente luxuosas. Mas o que eu acho que também atrai muita gente é porque você pensa, pô, eu posso encontrar um terreno que é mais em conta, que é num lugar mais afastado, e que, porque o que importa mais vai ser a natureza, vai ser a vista, não vai ser exatamente se ele está num polo, numa cidade. E aí você pensa, pô, talvez com um valor de terreno aqui 50, 100 mil, não sei, você já consegue ali agregar um projeto bem legal e fazer um negócio incrível, né? Então, acho que isso também atrai muita gente, né?
Não, com certeza. Quando a gente fala, né, para esse público exclusivo que é o investidor, tudo a gente precisa calcular, desde o terreno, a questão da obra, os custos da obra. E, claro, né, o projeto de cabana, quanto mais diferente ele for, melhor, porque é mais difícil de copiarem, é mais difícil de... É mais fácil de você divulgar também, a taxa de ocupação é maior. Então, são vários fatores. O valor da diária também, né? Você consegue ter um valor maior na hora de você divulgar esse projeto. Então, são vários fatores que influenciam.
Não, entendi. Eu queria perguntar também do retorno que as cabanas levam em média. Eu imagino que deve ter diferentes
Sim.
prazos de payback que um investidor vai ter. Depende do terreno, do quanto ele quer investir. Mas tem uma média, assim? Porque também pode ter muita gente que fica com receio de demorar muito para voltar ao investimento, né?
Então... Olha, já tiveram vários casos de com menos de um ano, tá? O retorno do investimento, e casos de até 2 anos, tá? Então, assim, mais ou menos nessa fase, nessa faixa de tempo, mas, assim, claro, vai depender muito de diversos fatores, né? Do projeto.
Uhum. Quanto tempo leva, mais ou menos, esse ciclo? Desde o cara chegar em você e falar, oh, eu quero uma cabana, investir numa cabana, até a escolha do terreno, construção e... entrega,
hoje,
né?
No escritório, como a gente tem uma demanda muito alta de projetos, pelo menos 3 meses para entregar o projeto pronto.
3 meses?
Isso.
Pronto.
Aí mais a execução, que aí vai depender muito também de com qual empresa ele for fechar, né? Tem empresas que entregam com 3 meses, com 6. Daí vai depender muito desse tempo.
Se a gente for fazer
tempo.
Até o começo do desejo, até o final, se a gente pensar numa média, seria de 9 a 12 meses.
Por aí. Aham. Uhum. Só que nós estamos... pensando nisso, né? A gente está estruturando agora vários... Como que eu vou falar?
Projetos padronizados.
Tá, então, pensando no investidor, a gente está facilitando esse caminho.
Tá.
Criando algumas estratégias para encurtar esse tempo. Uhum. Desde a fase do projeto, porque hoje a gente sabe que se eu criar um projeto único para você, exclusivo, eu preciso entender as suas necessidades, o que você quer, o local... Então, demanda tempo. Você vai ter que aprovar. Então, são etapas de projetos que nós precisamos seguir no escritório, né? Então, aprovando, tem toda a parte de execução. Então, a gente está pensando no investidor, para aquela pessoa que não quer perder esse tempo. Não quer perder 1 ano de obra.
Ele não faz questão de decidir os detalhes,
não,
né?
Não, tem pessoas que falam, não, eu só quero investir em cabanas.
Quero que rentabilize logo, bota para alugar isso aí, minha filha.
Então, a nossa ideia é essa, criar projetos prontos, tá?
Legal.
E aí também vender a cabana pronta. Então, legal. Isso aí em questão de 2, 3 meses, sabe? Então, a pessoa já vai ter um projeto com a nossa assinatura e também receber no local, tanto a cabana pronta, como ela também, ela painelizada, né? Então, dependendo do projeto, né? Claro que a gente sabe que, dependendo do modelo, a gente não consegue levar ela, ou até mesmo do local, que a gente não consegue acessar, né? Uhum. Então, são vários caminhos que a gente precisa seguir para entender o que vai ser melhor para aquele cliente.
Não, muito legal. Mas eu já considero, pô, mesmo que leve 9 a 12 meses para você ter a concepção do projeto, entrega, e 2 anos para retornar, eu considero um ótimo investimento.
Não, é que isso muda totalmente o payback do cara, entendeu?
Exato.
Porque se ele consegue botar para alugar antes, porra.
Exato.
Entendeu? É muita vantagem.
Mas ainda assim, o cara tem o payback em 2 anos e ele tem um imóvel ali para rentabilizar ele o resto da vida.
Vou falar para vocês um caso em específico, que a cliente investiu 400 mil no terreno. Era um terreno, assim, bem bonito.
Só no terreno?
400 mil.
É. Só que era bem localizado, assim, sabe?
Para uma cabana?
2 cabanas e um terreno de 20 mil metros quadrados. E, assim, o investimento dela com as 2 cabanas e o terreno foi 1.100.000. Em 1 ano, ela recuperou o dinheiro.
Calma, 1.100.000 nas cabanas?
Nas cabanas e no terreno.
Junto já?
Isso,
E terreno de 20 mil metros quadrados.
De investimento.
E aí, tipo, quando tem mais de uma cabana no terreno, você deixa ela tentar ficar bem reservada, uma em relação à outra, e pau na máquina.
Isso. Então, na verdade, a gente desenvolve também um projeto que é o Master Plan. E nesse estudo, a gente entende o potencial do local. Então, quantas cabanas é indicada? A questão da privacidade, porque às vezes tem cliente que quer aproveitar o máximo do terreno. Para ele não importa, né, se for uma cabana do lado da outra, mas contanto que tenha privacidade, né? Então, por exemplo, a gente pode criar cabanas uma do lado da outra, mas sem essa questão do vidro, né, em todas essas laterais. Mas agora não, a maioria dos clientes, eles querem privacidade. Então a gente tem assim pouquíssimos projetos que buscam dessa forma. A maioria a gente precisa pensar, estudar os locais. Então, quanto maior o desnível do terreno, melhor, né? Porque quando a gente tem um terreno plano, já dificulta essa questão da privacidade. Então, nesse estudo, a gente vê certinho o potencial desse local, do terreno, quantas cabanas, e aí o cliente começa a pensar de forma estratégica, né? Então, assim, olha, vou começar por essa cabana aqui, porque eu não preciso ter uma... porque até a questão da infraestrutura do terreno. Então, se eu preciso abrir uma estrada para chegar até nessa cabana, muitas vezes é mais caro que uma cabana mesmo. Então, a gente já começa a investindo no ponto certo para daí depois, quando for entrando o dinheiro do negócio, a gente vai criando, vai desenvolvendo os outros projetos.
Legal, você pega o terreno que cabe em 4, 5 cabanas, constrói a primeira, faz a infraestrutura dela, já consegue rentabilizar enquanto você vai construindo as outras.
Exatamente.
Muito legal.
Legal isso. E essas cabanas prontas estão ficando bem hypadas agora também, né? Porque eu tô vendo um monte de vídeo na internet de cabana pronta, os caras mostrando lá, e é legal. Isso daí tá, tipo assim, acontecendo já mesmo agora? Tipo, já é viável comprar uma cabana pronta assim?
Com certeza, porque as pessoas elas estão buscando muito essa facilidade. Hoje em dia a gente tem muita dificuldade ainda na mão de obra. Uhum. Então, até falando de cabanas, porque é um projeto muito diferente do tradicional, não é uma casa. Então, quando um construtor ele pega um projeto de cabana, ele se assusta. Só que depois que ele faz a primeira cabana, ele não tem mais agenda para fazer, porque daí todo mundo quer contratar ele para fazer os outros projetos, sabe? Uhum. Então, assim, isso é legal, mas é muito desafiador, tanto para quem vai fazer o projeto, para nós, quanto para quem vai construir. Só que depois que você faz, não tem, né?
Eu acho que é...
Só que essa questão da facilidade, hoje em dia, as pessoas elas estão buscando cada vez mais entender quanto que eu vou gastar. Né? Então, o tempo que vai levar. Então, por isso que no escritório a gente está buscando muito ir de encontro com o que o nosso cliente está buscando hoje. E quanto que eu vou gastar? Qual que vai ser o investimento total da obra? E assim, quando a gente tem um projeto que é muito personalizado, é difícil de saber.
Isso era até uma pergunta que eu ia fazer. Que fatores que você acha assim, que tem mais impacto assim, para deixar um projeto, uma obra custosa de cabanas?
Então, o método construtivo. Então, às vezes as pessoas vêm, eu quero gastar 150 mil, mas aí vem uma cabana toda elaborada, com uma cama suspensa, um negócio assim, com um vão livre gigantesco. Então, assim, tudo isso a gente tem que falar, opa, peraí, não é
para... Equilibrar
um pouquinho. Tem que equilibrar. Então, olha, com esse investimento, a gente tem essas cabanas. Então, eu gosto de orientar, mostrar para o cliente o que a gente faz, que chegou naquele orçamento, porque também as pessoas não são obrigadas a entender o custo do mercado. É difícil também, né?
Sim, sim.
Então, para nós é difícil, como profissional, precificar exatamente quanto vai ficar. Só depois com o projeto pronto que a gente consegue ter tudo isso, né? E aí, com a cabana pronta, eu já evito isso aí. Eu já tenho, olha, essa cabana aqui é tanto, você vai receber... tal dia, e é isso aí.
Esse é o custo final.
Esse é o custo final. Então, a pessoa não vai ter surpresa, sabe?
Não, muito legal.
Vamos mostrar? Quer fazer uma pergunta antes? Manda aí.
Agora que você falou, me fugiu a pergunta. Vou mostrar, depois eu lembro.
Ah, beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui nas cabanas que a Nai trouxe aqui pra gente. Pra gente já ver mais ou menos o que tem nas cabanas que ela coloca, qual o investimento, qual região... E aí depois a gente continua perguntando, né?
É isso aí. E você que tá no Spotify, que tá só escutando, agora vai ser um momento que você vai...
Dá para ver vídeo no Spotify agora, né? Tenta parar aí, dar uma olhadinha aí no celular, no...
Se você estiver dirigindo, não faça isso.
Não faça isso, por favor.
Mas a gente vai olhar algumas cabanas aqui agora, então pula essa parte agora e vê depois só com os vídeos.
Vai escutando a gente, escrevendo aqui. Bom, não sei se está na ordem aqui, mas vamos começar, né? Esse projeto aqui seu, ele foi feito aonde, né?
Em Urubici.
Só podia ser.
Eu acho que em Urubici eu devo ter mais de 60 projetos lá.
Caraca.
E esse aí não tá muito numa pirambeira, parece, né? Tem uma pirambeira?
Não, ele não tá. Mas assim, a gente sempre estuda o local certinho para entender o posicionamento ideal para cada cabana.
Uhum. Que a questão foi da a ideia vista desse projeto?
Então, aqui a ideia era ter uma vista para a montanha, né? Então, ela tem uma montanha bem na frente da cabana. Então, a gente ampliou, né? Abriu essa visão da cobertura para possibilitar esse pé direito mais alto na frente. Porque ela não está no topo da montanha. Então, a vista, ela está um pouquinho mais abaixo. Então, a vista dela era para a montanha. Então, a gente fez isso para conseguir, né, ela ter toda essa visão. E aí, pode ver que todos os cômodos, eles são voltados para a vista. Né? Uhum. Então, cozinha, o banheiro, ele tem a vista também. O quarto, a sala. Então, a gente sempre prioriza isso e a integração dos espaços. Então, a pessoa está na cama, o casal está na cozinha, então eles conseguem se comunicar. Porque geralmente, né, 80% dos nossos projetos são voltados para casal.
Entendi.
Público mais casal.
Acho que é geralmente mais casal mesmo, né? Que procura as cabanas, sim, né?
Isso daqui foi estrutura metálica com wood frame.
Esse foi madeira.
Madeira,
sim. Wood frame. Urubici, o pessoal utiliza bastante madeira. Então, a maioria dos nossos projetos.
Pensei que era
todo mundo acha que as cabanas que a gente faz é em estrutura metálica, mas a grande maioria são em madeira.
Legal.
Aí foi um terreno de quantos metros?
Esse terreno, ele tem...
Só em média, assim, só para ter uma ideia mesmo.
Se eu não me engano, ele tem 2 hectares, 20 mil metros.
Caraca! E aí ele estava fazendo várias cabanas ou não?
Então, eram duas sócias e cada uma construiu um modelo.
Entendi.
Na verdade, elas construíram o mesmo modelo, uma em cada local.
Entendi. Muito legal. Essa daí não tem hidro? Ah, tem hidro. Ah, essa faz parte?
Essa é outra. Essa aqui é em Palmas.
Palmas?
Palmas, isso. Que legal.
Nossa, pra mim, Palmas era tudo reto. Tem umas montanhas lá.
Nossa, é lindo. Às vezes eu vou em alguns lugares, até esses dias eu fui no Nordeste, e lá várias montanhas, assim. Eu falei, nossa, Urubici aqui.
Quem não quer estar num lugar desse? Pelo amor de Deus.
Quem não quer tomar um banho com essa vista?
E sabe, isso que é legal, porque o que acontece? As pessoas olham as cabanas, os projetos, elas se visualizam no lugar. Por isso que vende rápido, entendeu?
Uhum.
A taxa de ocupação é muito alta. Aquela cabana de 1 milhão lá que o cliente investiu, 360 dias no ano ela foi alugada.
Tá brincando?
Sim.
E a galera geralmente acha que é só final de semana que aluga
direto,
a cabana?
É direto. Claro, né? Então, assim, no começo da pandemia, a procura era maior, sim, com certeza. Né? Agora, as pessoas começaram a viajar mais, mas ainda a procura é... Principalmente, assim, no inverno, né? Tem essa questão da vacância que o pessoal fala, mas com as cabanas é sempre lotado. E, assim, detalhe, né? Eu falei que não ia falar, mas estou falando bastante.
Tem que falar, vai.
Então, assim, a questão das cabanas. Geralmente, o pessoal mesmo está fazendo a divulgação, porque vai muito fotógrafo, influenciador, então eles aproveitam os conteúdos e divulgam. Exato. Sem muita estratégia. Então, vocês imaginem se as cabanas tivessem uma estratégia definida,
sim,
de marketing, de publicidade, de direcionamento. Então, ia ficar lotado, assim, para tipo,
a gente já pensou muito sobre isso. Por isso, nossa, que ele tá batendo a cabeça no microfone.
Martelando, porque assim, é muito importante. Você põe uma foto dessa no Airbnb, acabou, velho, seu trabalho. Seu trabalho acabou. E aí, que a gente fica brincando até? A gente monta uma cabana com uma vista dessa, pega ali uns convidados nossos do Micasa, dá uma diária para cada um, fazer um stories lá e acabou. Alugou o ano inteiro a cabana.
Exatamente. E assim, e é isso que eu tento sempre mostrar para o meu cliente, porque às vezes eles acham que só o projeto vai resolver todos os problemas. E não é. Não adianta você ter uma cabana linda num lugar sensacional e não divulgar, né? Então, as pessoas precisam conhecer, precisam descobrir esse lugar, sabe? Então, o marketing, ele é fundamental.
Sim. Conta mais desse projeto ali de Tocantins.
Então, aqui
esse é outro?
Ou é o de Tocantins também. Esse
é, é uma baita de uma cabana.
Puta, isso daí é um cabanão.
Nós desenvolvemos 3 projetos para eles. É um terreno de 120 hectares.
Caraca!
Gigante. Mano. Assim, vão ter diversos... Vai ter uma infraestrutura bem grande, assim, pro público. Tem cascata. Então, a gente criou vários vilas de cabanas nesse empreendimento.
Entendi.
E aí, nós começamos com 3 modelos para eles, para fazer essa validação, né? E lá não tem cabana, né? Então, vários lugares do Brasil... Eu, né, vou pro Nordeste agora... Foi desde dezembro, eu fui 3 vezes para o Nordeste, para clientes diferentes. E como está crescendo em todos os lugares, as pessoas elas estão buscando hospedagens diferentes, experiências diferentes, né? Então, eu vejo que cada vez vai crescer mais e mais.
Meu, olha,
eu quero uma dessa já.
E tem uma ideia de quanto que vai ser a diária desse
aqui?
Ah,
eu cobraria, ainda não, né? Mas eu cobraria no mínimo uns 2.500.
Eu já
tá
quero.
Tá maluco, 2.500 a gente paga em São Paulo pra ficar num barraco. Vai ficar lá numa cabana dessa, tá maluco, né?
É, então.
Ana, ela atende todos os meus pré-requisitos.
Então já vamos criar uma cabana pra ti.
Eu tava imaginando uma mais simples pra gente começar, né? Mas tudo bem. É legal. Qual que é o investimento pra deixar uma dessa assim pronta?
Olha, essa provavelmente vai passar dos 500, 600 mil.
Caraca, velho.
Essa aí já deve ter o quê? Uns 50 metros quadrados, 60? De terreno, né?
Não, ah, ela
tem uma
não,
parte pé direito, né? Ali também, né?
Ela tá com aproximadamente em 70 metros quadrados.
70 metros quadrados. Uhum. E um pé direito de...
Sim, ela tem um pé direito bem mais alto.
Bem mais alto.
O problema de você fazer uma dessa é você morar muito perto dela e querer ficar indo sempre.
Não, sabe o que aconteceu?
Você atrapalha a sua rentabilidade.
A primeira vez que eu fiz uma cabana, eu acabo virando muito amiga dos meus clientes, né? E eu falei, gente, sério. Aí eu fui visitar a cabana e falei, se fosse minha, eu não alugava. Eu tô apaixonada por esse lugar. Eles falaram, Nai, nossa, quando ficou pronta, todo mundo tinha a mesma sensação, não queria alugar. Porque, tipo, parece uma casa, sabe?
Você pega, fica com apego,
é diferente,
né?
De um hotel que tu vai, que é tudo...
É muito.
que num hotel é tudo muito, né?
Quadradinho,
padronizado.
Assim.
Padronizado. Você vai aqui, vai em outro hotel, é padrão. E numa cabana, não, tu tem essa sensação de você estar em casa. E aí, quando eu entrei lá, eu falei, gente, eu não alugava, não. Eles falaram, ai, depois que a gente viu o dinheiro entrando na conta, foi.
Pensa comigo, vai, que você aluga 2,5. Que tem uma vacância aí de, vai, 20 dias só que você aluga por mês.
Coloca até menos,
50 mil
assustar.
Por mês, velho. 50 mil por mês. Vamos alugar metade do mês, vai. 2.500 vezes 15. São R$37.500.
Você que falou, loucura.
O cara vai gastar quanto? 500 mil? 600 uhum. mil?
Que
cara, o cara vai pagar isso em um ano mesmo.
E o que é mais importante meses. Ter nessas cabanas? Que não pode faltar?
Então, a gente sempre prioriza a questão da visão do hóspede quando ele entra. O que, que ele vai ver?
Primeira impressão,
né? A primeira impressão. Os sentidos das pessoas. Desde a questão da experiência do hóspede no banheiro, tomando um banho, na cama... É na banheira, cozinhando. Então, toda essa experiência do hóspede, ela é muito importante.
Entendi.
Uma coisa é
muito
fato.
Vidro, né?
É, uma coisa é fato. Numa cabana dessa, não falta um pano de chão na saída do banheiro do box. É certeza.
Por quê?
Porque, mano, fica tudo molhado. Esse é o ponto.
Fica tudo molhado. Olha o outro.
Coisas básicas, sabe?
Olha lá.
Olha aqui mais uma agora.
Essa, ela fica em Bom Retiro. É próximo de Urubici também. E ela fica acima das nuvens, assim. Esse lugar, ele é incrível demais, assim.
É muito fácil você vender essas coisas, né? Ela fala, tá vendo esse lugar, ó? Você tem uma hidro acima das nuvens.
Uma piscina com borda infinita.
Leva meu dinheiro.
É muito mais legal trabalhar com cabana, gente, do que fazer qualquer outra coisa.
Entenderam por que eu trabalho com cabanas? Eu amo.
É muito legal. Conta um pouco sobre esse projeto pra gente.
Então, esse cliente, ele é... extremamente exigente. Ele fez, eu fiz um primeiro projeto para ele também, e aí depois a gente desenvolveu esse segundo. E ele gosta muito das linhas mais retas, mas ele tinha assim essa questão do moderno com o rústico. Ele falou: "Nai, eu confio nos teus projetos, nos materiais que você utiliza, porque assim, o que acontece? As pessoas elas não querem uma cabana com cara de casa. Então elas querem com os elementos naturais, então isso traz essa sensação de conforto também para a cabana. Então é madeira, é pedra natural, né? Então são os elementos que a gente utiliza para dar uma quebrada também nessa rusticidade, que são os elementos mais neutros, o preto, o branco, tudo vai depender do projeto, né? Mas esse casamento entre os materiais faz total diferença também.
Não, deu para perceber que você coloca sempre um cantinho ali com uma pedra natural.
Sim,
fica mal bonito.
É uma marca registrada. E até foi tão assim natural que isso aconteceu, que as pessoas falam, nossa, eu olhei no Pinterest ali várias, quando eu entrei no teu Instagram, era todas as tuas cabanas. Então, eu gosto do que tu faz. Então, né, eu confio no que tu tá criando. Uhum. E aí, foi uma identidade que nós criamos de uma forma automática, sabe? Então, eu acho que vem muito da minha história, da minha essência, do que eu vivi, sabe? Então...
É Urubici, minha
Urubici
gente.
Urubici na veia.
Tá no sangue.
E quem é amigo da Nai tem desconto nas cabanas?
Tem desconto especial.
Ó, se eu fosse ela, eu já faria pro cliente assim, ó, é o seguinte,
se
você tá pedindo
hoje.
Desconto, né? eu preciso de pelo menos 30 dias por ano na sua cabana. Depois que ela ficar pronta, pra eu te dar esse desconto.
Mas eu sempre vou nas cabanas.
Você sempre vai?
Mas o problema é que nunca tem vaga. Ainda, problema não, é bom, né? É ótimo.
É, problema bom.
É uma oportunidade.
Missão cumprida, né?
É, com certeza.
Essa aqui tem um fireplace ali, volta ali rapidinho, Ale.
No meio da,
tem
no meio da
piscina. Uma fogueirinha isso. Ali.
Tem um espelho d'água, tem a piscina,
lá
tem
do fundo
fogueira,
tem uma lareira.
Então a gente sempre trabalha essa questão da experiência do hóspede.
Uhum.
Então, por mais que, por exemplo, nesse local, o cliente ficava muito preocupado, porque é uma cidade que não tem muitos pontos turísticos como Urubici.
Uhum.
Né? Urubici, você tem cascata, você tem diversos restaurantes. Aqui a pessoa vai ficar na cabana.
Uhum.
Então, a gente cria pontos estratégicos para a pessoa aproveitar o máximo do tempo. Só que assim, eu quando vou numa cabana, não quero sair da cabana. Eu quero ficar lá, eu não quero.
Não, e eu sou esse tipo de pessoa. Tipo, se eu puder não sair, não fazer nada e ficar de boa,
sério,
quietinho
é
ali, curtindo, eu poderia ficar fazendo
isso. Faz isso no seu apartamento, imagina uma cabana.
Exatamente, velho.
Eu gosto dos dois estilos, então eu preciso de duas cabanas.
E essa aqui, você lembra qual era o tamanho do terreno, mais ou menos, e quanto ele investiu nesse projeto?
Então, não.
Não lembra?
Não lembro. Ai, que
são muitos projetos,
são,
né?
Muitos projetos,
assim,
cada um
é
diferente.
A gente quer,
mas...
fica curioso, né? Você vê, pô, lotezinho de tanto, investiu tanto.
Geralmente, as cabanas em área rural são pelo menos 20 mil metros quadrados. Mas se eu não me engano, é que ele deve ter uns 40 mil, tá?
Cara,
40 mil metros quadrados. Só que daí, assim, é uma cabana pequena pro tamanho do terreno, né?
Uhum.
Então, ele tem uma casa também nesse terreno, ele tem outras coisas.
Ah, tá.
Tá?
Entendi.
Eu queria voltar uma pergunta que eu tinha esquecido lá atrás, que era sobre os métodos construtivos que a gente estava falando. Você já fez várias cabanas, já deve ter usado vários. Qual que hoje você enxerga que é o melhor, assim, tanto em termos de construção, rentabilidade?
Tá, então assim, ó, depende muito da região, do local, de vários aspectos.
Uhum.
Por exemplo, em Urubici, o custo-benefício, a gente ainda trabalha as cabanas lá bastante em madeira, tá?
Uhum.
Porque a questão até do concreto encarece. Agora, em São Paulo é diferente.
É porque você já derruba uma 100 árvores e já constrói a cabana.
Não.
Corta isso, pelo amor de Deus.
A matéria já tá ali, a matéria abriu.
Eu falando aqui de conexão com a natureza, né? Nesse negócio.
Aliás, não pode cortar. Tem que tomar muito cuidado.
Madeira de reflorestamento.
Não, imagino, jamais.
Eu não quero ser cancelado dizendo.
Foi o Rodrigo que falou.
Mentira, gente. Foi só uma piada.
Então, assim, essa questão da madeira, ela já traz esse conforto, esse aconchego. E muitas vezes, quando a gente trabalha ela em alvenaria,
uhum,
nós precisamos trazer a madeira de qualquer forma para trazer esse conforto, esse aconchego para o projeto, sabe?
Legal.
Mas, assim, hoje a gente tem de diversos tipos.
É que também você meter tudo concreto lá. O cara ia achar que ele tá em São Paulo, entendeu?
Exato. Tipo, mesmo que você use o concreto, você vai ter que usar um revestimento ali de madeira, alguma coisinha diferente. Então, já faz tudo na madeira mesmo, né?
É, então.
Em termos de valores, você acha que tem muita diferença entre os métodos construtivos?
Tem, tem sim. Uhum. Então, tem cabanas hoje que a gente, em madeira, em Urubici, que ficou 200, 300 mil, que em estrutura metálica ficaria o dobro.
Entendi.
Né? Então,
você faz esse estudo no projeto antes de definir qual que seria o melhor?
Não, a gente não faz, porque a nossa parte no escritório é a criação. Então, a gente desenvolve toda a parte de criação, nós temos parceiros. Então, eu deixo meu cliente à vontade para ele fechar.
Se ele tiver o construtor dele, né?
Porque muitas vezes as pessoas já têm um construtor. E como a gente atende diversas regiões,
uhum,
eu não consigo me vincular com uma empresa. Tipo, Urubici, nós temos vários parceiros, que aí fica mais fácil. Eu moro lá perto,
uhum,
então é mais fácil de conseguir acompanhar.
Sim,
mas
natural.
Quando são em lugares diferentes, não tem como. E aí, chegou um momento no escritório que a gente tinha tanto volume de projeto que eu falei, não, eu preciso focar só na criação.
Uhum.
Eu não posso ficar fazendo acompanhamento de obra. Hoje, eu acompanho o resultado do nosso projeto.
Uhum.
Então, nós entregamos o projeto e o cliente tem uma dúvida aqui em relação ao revestimento, a um acabamento, a uma tinta, ao tecido do sofá, tudo isso nós acompanhamos.
Uhum.
Mas a questão da obra, o acompanhamento de toda a obra, não, porque senão eu teria que ter uma...
Não pode vender mais cabana.
Eu teria
fazer.
Que ter uma equipe em cada lugar, né, para ficar acompanhando.
De todas as cabanas que você já fez, qual que é o método construtivo mais usado? Que é para a gente entender para onde os investidores, os clientes estão tendendo.
Madeira e estrutura metálica.
É, madeira e estrutura metálica.
Porque a estrutura metálica, ela vem crescendo cada vez mais, sim, né? É uma obra limpa. Então, uhum, os investidores, eles fazem esses, esses cálculos. Porque, sim, por mais que às vezes você tenha uma obra com um método construtivo mais barato, acaba que, se você for colocar na ponta do lápis, uma cabana operando...
É, agilidade, paga, né? O investidor, então, quer agilidade, sim, também.
Agilidade,
né?
Então, por isso que a gente está pensando nessa... Estruturando esse negócio para conseguir atender o investidor também, com prazo, qualidade no projeto, facilidade. Então, desde a entrega do projeto pronto.
Você tem uma ideia do preço do metro quadrado construído já?
Depende muito do projeto. Depende muito do projeto.
Depende, tem cabanas, tá?
Tem cabanas que a gente já fez que ficaram entre 3 e tem até 12, 13 mil.
Uhum.
Então, assim, são muitos.
É que você faz umas cabanas bem luxuosas também, né? Eu entendo suas amigas também, que elas devem olhar e falar, viu, você tá de brincadeira, né? As cabanas de 2 milhões, pô, faz uma mansão logo.
Então, ó, por exemplo, tem uma cabana, duas cabanas que nós desenvolvemos, que só de vidro a cliente gastou 100 mil.
Caraca.
Que era vidro duplo, sabe? Então, porque a região era muito fria. Então, sabe, isso acaba encarecendo, uhum, o projeto, mas aí a gente vai orientando o cliente também.
Legal. Essa outra cabana que a gente está mostrando aqui, ela é mais luxuosa, né? Parece.
Então, não? Ela tem as características mais... Ela é mais clássica.
Mais clássica,
então,
mais
ela
clássica.
Segue a linha, aquela linha reta também, uhum, do último projeto, só que com mais... detalhes.
É para aquela pessoa que já fala assim, ah, eu não gosto muito de inseto, não sei o quê. Ela já se
olha,
identifica mais com essa cabana.
Olha, não tem como não gostar de inseto quando você vai numa cabana. Não tem como tirar os animais,
frescura,
os bichinhos,
não
assim, não tem como.
Ali tem uma piscina também? É uma piscina?
Tem uma piscina.
Uma hidrozinha?
É, cada vez mais as pessoas estão agregando diferenciais na cabana. Então, uhum, às vezes eu até falo pro cliente, começa com uma cabana... básica, não básica, né? Depois você pode ir agregando um fireplace, uma piscina, conforme você vai...
dando os próximos passos,
isso,
né?
Uhum, atraindo mais hóspedes, né? Então, você
vai rentabilizando
isso,
e até,
isso,
e tipo,
até você
vai investindo no local.
Esse fireplace aqui poderia ser feito depois, tranquilamente, né? Ele
com
tá no
certeza,
cantinho ali, ó.
Aquela redezinha ali, ó, do cantinho também.
Porque às vezes as pessoas não querem investir todo o valor no começo, eles querem... né, que se pague o investimento, sim, deles o mais rápido possível.
Mas eu sou a favor de fazer tudo, porque você vai rentabilizar mais rápido.
Com certeza.
Pensando como hóspede, você vai no lugar que tem as mais coisas do que não os que tem menos.
E quando o seu cliente ele quer, tipo assim, reduzir o custo realmente da cabana e começar a tirar coisas do projeto, o que que tem no projeto que você fala, ó, isso aqui eu acho melhor você não tirar, porque senão pode afetar a sua alocação?
Então, a gente gosta de... É muito difícil isso acontecer, sabia? Porque quando... Como a gente criou uma identidade, as pessoas confiam muito no que a gente entrega. Então, isso é automático. Se às vezes muda alguma coisa, as pessoas... Ai, não,
é que encanta
assim,
também o cliente na hora que você mostra o projeto, né?
Eles sabem que se tira um detalhe, interfere em tudo. Tanto eu sempre falo para o cliente, olha... A hora de alterar o projeto é no estudo preliminar, nas imagens. Depois, no detalhamento, nós não alteramos mais. Porque um detalhe que tu muda a cor de uma poltrona interfere em todo o projeto. Porque a gente já pensa em conjunto, desde a iluminação, o acabamento, a experiência do hóspede quando ele entra. E se tu muda um detalhezinho, pronto, né?
Mas hidro tem que ter, fala a verdade.
Tem que ter.
A gente
gosta
não pode
muito
faltar.
De trabalhar com as banheiras de imersão. Tem cliente que gosta da hidro, é sempre uma... É 50-50, assim, os clientes ainda. Tem gente que gosta de hidro, tem gente que gosta da imersão. Eu acho a estética da banheira de imersão muito legal. Só que para você ficar mais confortável, uma hidro, né?
A banheira de imersão é aquelas que ficam mais para fora,
isso,
assim, né? Que fica mais...
Para foto, ela fica...
Tem uma cara meio clássica, assim, né? De banheira,
exatamente,
assim. Legal.
Ó, essa aqui é a vista real do projeto.
É a vista real do projeto?
É a vista real. Do nascer do sol.
Pelo amor de Deus.
Eu acho, gente, que esse aí tá no meus favoritos lá, hein?
E olha só, a gente fez assim. A pessoa entra, ela já vai conseguir ver toda a vista. Uma vista panorâmica do local, né? De toda, todas as montanhas. E aí nós setorizamos. Eu fiz um rebaixo. Um rebaixo nessa parte do estar, do sofazinho. para a pessoa não dar de cara com um sofá, né? Principalmente nessa vista. Então, nós setorizamos a cozinha do lado direito, o quarto do lado esquerdo, e mesmo assim, todos os ambientes, eles se conectam.
E ali tem uma escadinha do lado ali, que desce ali para a lareira e o sofá.
Que desce para a lareira e para o sofá, que ele ficou mais orgânico, assim.
Que massa.
Geralmente vai muito vidro também nas cabanas, né?
Muito vidro. Quanto mais vidro, mais bonito. Mais integração com a natureza, né?
Não, é real. E também deve ser um dos maiores custos também, vidro, geralmente, né, nessas cabanas.
Com certeza. Os clientes se assustam com
a gente falou disso já, pra você elencar mais ou menos, assim, os principais custos de uma cabana?
Não.
Acho que não, acho que é uma boa, né?
Que ela falou que o mais, maior impacto era o método construtivo,
método construtivo,
né?
Terreno,
se a gente pudesse botar na sequência
terreno,
aí os maiores.
O método construtivo, os mobiliários, né?
Os móveis,
toda essa, a parte
decoração.
Do mobiliário, decoração.
Porque também vai muito da parte de interiores, né? Igual
sim.
A gente tava falando, a cabana, né? Os itens de conforto e tudo.
E aí, o que que acontece? Uma cabana, um projeto de interiores de cabana é muito diferente de um projeto residencial. Porque no residencial, as pessoas elas querem colocar o que tem de melhor, né? E já em um projeto de cabana, as pessoas querem também uma experiência para o hóspede boa, mas também não precisa ser o chuveiro mais caro, a torneira
o
mais
mármore
cara.
Mármore do não sei do quê.
Não, não. Então, a gente tem que pensar também nesse retorno desse investimento. Então, muitas vezes, a gente precisa orientar o cliente nas melhores escolhas, os materiais, os acabamentos também.
Legal, legal.
Para não encarecer muito o projeto, né?
É, madeira e pedra, eu gostei.
Madeira
gostei.
E pedra.
Para mim, já fechou isso.
Olha essa, que diferente.
Então, essa tem a vista da Pedra do Baú.
Ah, olá.
Ela não tá pronta.
Essa tá
né?
pertinho pra, da gente aqui, dá pra...
Não, e esse daí é legal, porque imagina, se esse terreno ele vai mais pra lá, ó, aqui tranquilamente você consegue fazer mais cabanas com privacidade também, né?
Esse terreno tem 20 mil metros quadrados e a gente fez 4 modelos diferentes de cabanas. Então, nós setorizamos, né? Eu criei uma mais horizontal, uma em A, né? Tem 2 modelos em A, e mais uma outra aqui para a família. Então, ele quis diversificar no terreno, no empreendimento dele, modelos diferentes.
Ele tem 4 desse terreno?
4,
Legal.
3 voltadas para casal e uma pra voltada para a família. E 2 com a possibilidade de atender 4 pessoas.
E modelos diferentes
com
ainda,
com modelos
né?
diferentes. E isso
cara
é
visionário, ele diversificou a carteira de cabanas.
É, esse é visionário.
Legal, e essa aqui é uma cabana bem cabana mesmo, né? Que
bem
ela é triangular.
Cabana. Isso, então ela tem esse modelo, ela tem uma pegada estética, ela vende muito rápido, né? Então o pessoal gosta muito desse
estilo. Se eu fizer a primeira cabana, tem que ser desse estilo, né? Tem que ser com estilo, como que é? Estilo A?
Em A, em frame.
Entendi.
E essa pertinho pra gente visitar quando estiver pronta aí.
E aí, claro, tem vários modelos também, né? Essa aqui, por exemplo, ela tem essa lateral mais reta, embaixo, tá?
Uhum.
Geralmente,
a cabana
o modelo
é
em A, ela desce o telhado até encostar, né? No, próximo ao chão. Quando eu ergo essas laterais, eu consigo aproveitar melhor a parte interna.
Mas é, porque se tem uma tomadinha naquele cantinho, você tem que ficar com a cabeça abaixadinha, assim, pra não ver.
Aquele modelo, ele acaba... Tem 70 metros quadrados, mas se você não consegue utilizar todos os 70... Por essa questão da cobertura ser mais inclinada. Então, a gente gosta também de trabalhar esses projetos com essa lateral aqui para otimizar melhor o espaço interno. Mas, claro, tem
facilita
vários...
Facilita muito ali dentro da casa, com certeza, né?
Sim. É bem desafiador uma cabana em A, toda a parte de interiores, assim. Para você criar algo diferente, é bem...
Mas o legal é você estar na sua cama e ver o formato ali depois da vista enquadrado praticamente ali na forma da casa.
Essa experiência de você entrar na cabana e ver... Parece que você está numa igreja, assim, né? Em algo muito diferente, assim, a experiência.
É uma imagem que você só quer ficar olhando para ela, assim, e ficar olhando.
Foi muito engraçado. A primeira vez que meu filho foi... Ele é bebezinho, né? E ele cresceu nesse mundo de cabanas. Toda vez que ele vai em algum lugar, ele... Ah, é a cabana da mamãe. Qualquer lugar que ele vê uma cabana.
Deve ser igual
a
você, mano. Empolgado com as cabanas.
Deve ser, velho.
E quando ele foi visitar a primeira vez uma cabana em A, ele ficava assim, ó, olhando pro teto. E eu falei, nossa, olha como um bebê, né, fica... olhando, apreciando a cabana em si. Porque é muito legal, você tem uma sensação gostosa no espaço.
Exatamente.
Sabe?
Legal. Olha essa próxima cabana aqui. Essa daí dá para cair aqui, não dá não?
Não dá não. Essa é no Rio.
No Rio?
No Rio.
Rio de Janeiro?
Isso. Top então, também. Essa é uma cabana para casal. Então, pode ver que cada modelo...
Mais suspensa, né? Você fez ali uma...
Cada modelo é... Um é totalmente diferente do outro. E, às vezes, é tão engraçado que o cliente chega assim, ah, eu quero igual esse modelo. E aí, quando eu vou conversar com ele, ele já vem com várias características. E eu falo, mas não tem como ser igual a essa, porque tudo que tu quer, às vezes, é uma cabana preta, você quer branca. E aí, a gente já consegue deixar exclusivo para ele só com as características que ele passa de informação, de referência.
Legal. Eu queria puxar agora. A gente quer fazer a nossa, certo?
Quer.
Eu gostaria que você fingisse que a gente é um cliente agora. Que perguntas que você faria assim pra gente, pra entender o que, que a gente gosta no projeto?
Quanto dinheiro você tem?
Quanto dinheiro você tem?
Ela vai falar assim, não é suficiente o seu budget.
Pra gente poder listar aqui, por onde a gente começa? O que, que a gente precisa já ter pra iniciar um projeto de cabana, enfim.
O terreno você já tem?
Não temos.
A gente não tem, mas a gente começou a procurar. A gente procurou em São Roque, que é perto de São Paulo aqui. Que tem vários morros, né? Tem um lugar com bastante vista. E na cidade também tem um diferencial que lá tem bastante vinho. Tem vinícola, então tem...
Tem a rota do vinho.
Tem a rota do vinho lá que o pessoal costuma fazer. Então a gente pensou, pô, casais, isso, vista e vinho.
É, pô, não dá todas as dicas.
Quem quiser investir com a gente...
A gente tá na fase da escolha do terreno. Dá umas dicas aí pra gente escolher um terreno top.
Então, a questão do acesso é muito importante. Acesso. Até porque, por exemplo, se vocês querem um método construtivo, né, mais...
Inovador?
Inovador ou... não é bem a palavra. Agora não...
Ágil?
É, pode ser. Tem essa questão do acesso. Porque se a gente vai levar uma cabana pronta, dependendo do local, não vai. Né? Com o caminhão não acessa. Então, a gente precisa entender esses pontos desde o começo. A questão da infraestrutura, se já tem água, se já tem luz, sabe? A questão da vegetação. Então, a gente precisa entender também a questão de preservação do local. Às vezes, tem uma nascente, tem uma área que você não consegue, né? Então, abraçar ao máximo o local, a vegetação existente. Então, assim, a gente gosta muito de potencializar o local. Então, tem gente que fala, não, comprei essa área... Já desmata tudo? Não, né, gente?
Vai dar uma de Rodrigo.
Não. É que está acontecendo muito em Urubici. A galera está comprando empreendimentos e está desmatando. Então, assim, Urubici é uma cidade com total conexão com a natureza. Então, tem
isso é ruim, né?
Porque não faz sentido você fazer isso.
Claro, não faz. Então, as pessoas já compram pensando nessa conexão. Então, é importante você entender o potencial do local e o público que vocês querem atingir. É casal, é família.
Não, é isso que você falou do acesso, eu acho que, puta, é muito importante. Porque, assim, locais bonitos, com vista e terreno barato, pode ser que você encontre em um monte de lugar. Mas tem esse ponto que você falou de conseguir acessar para fazer a construção. Só que eu imagino também para a logística depois para você cuidar do lugar.
É, eu vou falar para vocês. Eu fiz, inclusive, eu tenho um terreno em Urubici que eu desenvolvi um projeto em parceria com o Felipe Tito.
Ah,
né?
Olha, ela já tá indo para as cabeças já.
E lá eu fiz toda essa parte da... Ai, não sei se eu posso falar isso. Deixa eu pensar.
Pode, pode falar.
Se não puder, o Felipe Tito vai fazer uma nota de esclarecimento.
Tá, a gente fez uma parceria e nessa parceria a gente precisa... Eu preciso entregar tudo que fica no terreno, né? Uhum. Já que tudo que fica no terreno eu tenho que
avaliar, decidir.
Não, que desenvolver, que colocar no terreno. Por exemplo, a base para a cabana chegar. Então, eu que preciso... montar essa base, tá? Uhum. E eu tive muitas dificuldades, porque o meu terreno era em um acesso totalmente complicado em Urubici.
Era tipo a Estrada da Morte lá na Bolívia.
Tava chovendo, caía a árvore no meio da estrada, já não acessava. Uhum. Então, a gente teve muita dificuldade, desde colocar uma internet, para vocês entenderem assim, a dificuldade disso, sabe? Da logística. Então, às vezes, uma obra que vai levar 3 meses, leva... Seis meses,
fora,
sabe?
Se chover, né, durante
chove,
a obra.
Chove, ninguém acessa, não sobe caminhão. Então, isso é muito importante. E até a questão das características do terreno mesmo. Por exemplo, esse terreno, a vista mais bonita dele era na parte inferior. Então, eu tive que abrir toda uma estrada para chegar até o principal ponto. Então, para eu abrir essa estrada, esse caminho, nossa, é dinheiro, né? Você vai investindo, quando você vê...
Então tem que também tomar cuidado.
É um custo que as pessoas não contabilizam.
Custo invisível ali.
É um custo invisível. Então, esse tempo de obra, esse tempo dessa questão do acesso, porque o caminhão também precisa chegar até o local que você vai construir a cabana.
Esses são pontos importantes para o terreno que as pessoas negligenciam, né? E é uma etapa ali no começo, né? Às vezes a pessoa nem te procurou ainda e ela já escolheu o terreno, já comprou, enfim, herdou de alguém.
Desde muitas vezes ela não pensa nisso. Desde o pórtico de entrada, sabe? Essa questão da privacidade do hóspede. Então, tudo isso tem que ser contabilizado, sabe? Porque são custos que a pessoa diz, quanto que eu vou investir na cabana? Mas esquece de ver todo o restante.
Legal. Digamos, então, que a gente comprou o terreno de São Roque e decidimos que a gente quer atingir o público casal, porque tem várias vinícolas, tem várias experiências. Qual que seria o próximo passo agora?
Então, eu gosto de entender muito o que o cliente gosta.
Eu ia falar pra ela que era uma cabana igual aquela.
Eu acho que isso não é um problema. A gente fala, faz aí o seu trabalho.
Eu ia ser mais ou menos igual que ela falou que os clientes são.
Só que aí é difícil. Eu gosto muito de entender o que o cliente gosta. Uhum. Porque daí a gente é mais assertivo.
A gente gosta de dinheiro.
Eu ia falar pra ela, olha, tem 100 mil aqui, mais nada.
Então, peraí, eu vou te dar um projeto pronto, uma cabana pronta. Aí pronto.
Que é jogo também, né?
Essa ideia. Pra quem não só quer rentabilidade, não quer se envolver no
projeto. Me atrai bastante esse negócio da cabana pronta. Acho que é muito interessante.
É demais. Hoje, praticamente, todos os meus clientes comprariam uma cabana pronta.
É?
Por quê? Que ele já tem um negócio funcionando e muitas vezes a cabana dele não tem disponibilidade diária.
Uhum.
Então, assim, pra gente desenvolver todo um projeto, às vezes é mais fácil ele pegar uma cabana pronta, né? E investir lá no terreno dele, não ter todo esse tempo de investimento de mão de obra e até porque as cabanas já estão funcionando. Uhum. Então, tem toda essa questão da logística da obra no local.
Sim. Até porque
o barulho que vai incomodar o hóspede, entendeu? É. Que já tá lá. Então, vem uma cabana pronta com pouco tempo de obra. Imagina se ela vem caminhão.
E o lance da exclusividade, será que não atrapalha, tipo, dela
porque,
ser
assim,
pronta?
Eu gosto muito essa questão da exclusividade. Então, o cliente, ele já tem algumas cabanas exclusivas que vão chamar atenção pro empreendimento dele. E essas cabanas são, porque assim, essa cabana a gente vai vender em escala. Então, o teu vizinho pode comprar também, sabe? Então, você vai ter que ter um diferencial. Vai ser no atendimento, vai ser no marketing, enfim, em diversas outras coisas que aí o cliente vai ter que correr atrás disso.
Eu fico imaginando, para o investidor é melhor até, né? Porque para você decidir um projeto desse, você percebe que todos os projetos, eles têm elementos em comum, né? Então, para o investidor, basta ter aqueles elementos que são vendáveis, né?
Não, e se elimina muito problema, se elimina muito problema, já está tudo ali, o que precisa. E pelo que eu vi na internet também, a galera que tá fazendo cabana pronta, eles têm a opção já que você pega a cabana e tem a opção que já tem a cabana com a mobília, com a decoração e com a hidro, com tudo.
Você
paga só uma parcela a mais ali, né? Entrega tudo pronto.
É, essa é a nossa ideia, entregar tudo pronto. Tudo prontinho, com a chave na mão. Porque aí não tem, né?
É o que o investidor ele busca, né?
Sim.
Tipo, ele não quer ter um trabalhão e levar anos para ele deixar o negócio pronto e começar a ganhar
Quanto
dinheiro.
Quanto mais prático e mais rápido, melhor.
Essas cabanas prontas, ela vai ficar em que média de valor, mais ou menos?
Então, nós estamos ainda em fase de orçamento, né? Cotando os modelos, tem diversos modelos. Mas o meu objetivo é começar nos 200 mil, que é onde a maioria dos clientes... 200 mil.
Ela dobrou meu budget aqui. Ela tá achando o quê?
Qualquer coisa a gente diminui a cabana.
Eu acho que ela fez assim, 100 seu, 100 dele, 100 mil.
É isso aí.
Tudo bem. Se algum seguidor aí do Mikasa tiver 100 aí também...
manda 100k aí nos comentários pra gente.
É que assim, hoje em dia é muito difícil você criar, né? Tem vários modelos. Assim, eu tô falando 200, que é o que eu acredito, mas vai depender muito ainda de alguns detalhes do projeto. Mas o meu objetivo é que seja menos que isso, pra gente conseguir ter um retorno mais
trazendo
rápido.
Escala, trazendo parcerias com empresas.
Porque assim,
você consegue
se for 200
isso.
mil em um mês, pra cabana estar prontinha ali, puta, é lindo, né?
Não, é porque assim, de verdade, vamos pensar agora. Se ela tá falando 200 mil mais ou menos, aqui em São Paulo, próximo, usando como exemplo, a gente consegue encontrar terrenos bem legais, de tipo 300, 400, 500 metros, que vão custar ali entre... 80 mil e 150 mil, não consegue?
Consegue.
Então daria o quê? Daria uns 400 mil tudo. Não, 300 mil tudo.
Você tocou num ponto interessante, até queria perguntar. O que, que você acha de tamanho de terreno ideal, mínimo, assim?
É, então, é que geralmente a gente trabalha com área rural, então os terrenos são no mínimo 20 mil metros quadrados.
É, que ela falou também que tem gente que já tem o terreno, que já tem outras coisas lá, e aí monta a cabana para rentabilizar uma parte do negócio, entendeu?
Só que aí tem terrenos de diversos tamanhos. Sim. Então, aí depende.
É que tem aqueles condomínios mais isoladinhos, por exemplo, esses que são rock que a gente foi ver, eram terrenos de 1.000 metros quadrados, 500 metros quadrados, mas eles são próximos um do outro. Você tem a opção ali de comprar vários lotes? Tem, mas é... Tipo, você pode estar com uma cabana aqui, mas o cara está com uma casa do lado.
Tá. Então, nós temos até uma cliente em Minas, que o terreno dela, se não me engano, tá, tem 3 mil metros quadrados. Uhum. E tem bem essa questão. Os vizinhos estão construindo, né? E aí vai atrapalhar...
Casas comuns, assim.
Comuns, e vai atrapalhar um pouco a privacidade. Então, em relação ao paisagismo, é fundamental pensar no paisagismo. E também na cabana desde o início.
Uhum.
Porque daí tu não vai criar uma cabana toda em vidro, que aí o teu vizinho tá aqui do ladinho.
Você tá tomando banho.
E ele tá assistindo de camarote, né? Então, assim, tem que ter esse cuidado nessa questão da privacidade pra não atrapalhar o negócio.
Né? Mas você acha que tem uma metragem mínima que se considera ideal, assim?
Puta. Não necessariamente, porque, assim, o projeto a gente consegue personalizar, de acordo com o local.
Tem muito do terreno também, né? Porque, meu...
Sim.
O terreno, ele vai determinar como que você vai botar ali as casas, né? Você vai botar uma mais no canto, uma mais no meio, uma do lado da outra.
É importante até essa visita técnica que nós fazemos no escritório, porque eu consigo entender o potencial, o que tem, né, do lado, essa questão do acesso.
Estamos falando de comprar 4, 5 terrenos só para não ter vizinha.
Então, a gente vai ter que ver um espaço na sua agenda aí para você ir visitar os terrenos com a gente, porque a gente já pensa antes de comprar, né? Não vamos fazer merda.
Não, isso é fundamental. Quando você tem um profissional que já te acompanha desde o começo, com certeza a visão é outra. Porque é muito difícil para o cliente. Eu vejo que eu, como profissional, quando eu comecei, era muito difícil conseguir enxergar uma cabana no terreno. Então, imagina para o cliente.
Uhum.
E depois que eu consegui ver as cabanas ficando prontas, que eu fui adquirindo, né, esse conhecimento, entendendo o potencial do local, hoje a minha visão é outra. Já consegui imaginar que das 10 cabanas aqui vão ser 20, a gente vai acessar com o carro por aqui, né, a pessoa não pode passar aqui na frente, que vai tirar a privacidade. Então, é meio automático no dia a dia, né? E aí, com certeza, muda totalmente a visão do negócio, porque a gente já consegue começar certo.
Já na concepção.
Na concepção, na escolha do terreno, no master, o melhor ponto para começar a cabana. Então, isso...
Não, e é o ponto bastante crucial, porque isso vai definir todo o resultado
do resto do negócio.
E, mano, pode parecer bobo isso que ela tá falando, de, tipo, essa noção, essa experiência de chegar no terreno e visualizar tudo isso. Mas eu juro, velho, a gente foi lá em São Roque, é muito difícil você imaginar as coisas. Quando você tá no meio do nada, tem um monte de árvore ali, você fala, mano, não sei nem se pode tirar essa árvore daqui. Tipo, o que que eu vou fazer aqui?
Não, e isso é muito real, porque nós recebemos terrenos dos nossos clientes, as fotos, e eles falam, Nai, será que dá para construir 2 cabanas? E o terreno dele, às vezes, dá para 30 cabanas, sabe? Então, assim, é um negócio, tipo...
Dá para 30 cabanas.
E ele acha que dá 2, 3.
Não, eu queria que ela visse aquele que a gente foi ver. Só para ela falar, meu, nada a ver o que vocês pensaram. Nada a ver.
Eu imagino que ela vai dizer totalmente ao contrário do que a gente pensou. Ó, tem um terreno em leilão aqui, ó. Em Campos do Jordão. 2 mil metros quadrados, R$27 mil. Será que vale?
Ó, quem é seguidor da Mikasa já tem conhecimento para arrematar o terreno em leilão, construir uma cabana financiada, rentabilizar com o Airbnb, que tá financiamento, fazer um consórcio.
Aí você compra sua própria cabana de você. Você
recompra sua própria cabana, né? Igual os caras falam de consórcio. Imagina. Não, mas é legal, e foi legal a gente ter ido para São Roque também, porque o exercício da gente ir visitar o terreno, olhar o que a gente poderia fazer ali, é legal também.
Discutir, né? Debater, começar a visualizar diferentes.
Porque treina isso que você falou, justamente, né? De você
essa
conseguir...
Essa visão, né?
É.
Porque quando a gente está trabalhando em cidade, principalmente aqui em São Paulo, né? Que é uma loucura, vocês não conseguem se desconectar. E quando vocês vão para um lugar assim, é outra visão, né?
Uhum.
Sim.
É outra realidade. que parece que é muito distante de São Paulo, né? Quando eu comecei a criar alguns projetos aqui, eu pensava, nossa, em São Paulo, né? Para mim era aquela loucura, eu sou de cidade de interior. Aí quando eu vi que era possível ter uma cabana com essa característica de campo, de Urubici, de cidade pequena...
É o que mais querem, né?
Todo mundo em São Paulo tá buscando isso, porque aqui tem muita galera, né? Então as pessoas, elas hoje em dia, elas querem experiências diferentes. E as pessoas, elas não estão mais comprando. Eu não sei se eu posso chegar nesse assunto, né? Mas elas não estão mais comprando apartamentos para morar. Eles querem experiências. Eu, por exemplo, se surgir uma oportunidade, eu vou para outro lugar. Eu estava morando em Cascavel, agora estou morando em Floripa. Se surgir uma outra oportunidade, eu vou. Eu não quero ficar apegada a um lugar.
Uhum.
Eu não consigo, na minha cabeça, hoje ficar pensando, nossa, eu tenho um apartamento que é meu. E aí, parece que já me bloqueia essa questão de mudar de cidade, sabe?
Uhum.
E eu acho que essa geração, ela está cada vez mais seguindo essa linha de nômade digital, né? Uhum. Então, assim, as pessoas, elas querem estar em lugares diferentes o tempo todo. Então, e a cabana, ela vem bem de encontro com isso. Porque as pessoas, elas podem trabalhar e ter experiência e viver aquilo na natureza, ter inspiração para trabalhar e num lugar totalmente diferenciado.
Não, é real. Acho que é real mesmo e é bom mesmo porque a gente constrói cabana para todo mundo alugar. Se ninguém quiser construir, né?
E é isso, São Paulo tem muita necessidade. Você precisa dirigir uma hora e meia, no mínimo, para conseguir ver um verdinho igual tem aqui.
Não, é justamente o que não tem, né? É o que falta na cidade. É o que mais falta, é o que mais buscam. Também. Mais buscam.
Até pra praia, quando você vai para desconectar na praia, tá sempre lotado em todos os lugares.
Exato.
Já.
E acho que...
Você não consegue no litoral ter esse refúgio.
E eu acho que um pouco desse excesso de gente no litoral é por falta de opções no interior mesmo.
Entendeu? Chegou o momento que as pessoas... que tem as casas para locação na praia, eles estavam preocupados porque a galera vinha de São Paulo para Floripa e falavam, nossa, em vez de 5 dias, nós vamos ficar 2 dias em Floripa. Né? Eu acredito que esse ano mudou um pouquinho, tá? Mas ano passado eu tinha muitos relatos de pessoas me falando isso. Ah, vou ficar 2 dias em Floripa e o resto eu vou para a Serra.
Olha só, velho, isso daí é interessante, essa mudança, né?
E é legal, porque tu movimenta também, não fica um turismo muito...
Não fica tão enjoativo, não. Sei lá.
Sazonal é a palavra?
Pode ser, porque você pode usar em várias épocas.
Porque geralmente, isso, porque as cabanas, geralmente o pessoal acha que é mais no inverno, né? Uhum. E as pessoas conseguem utilizar principalmente na serra, Urubici, Cascata, é lindo.
É mais versátil que a praia, na verdade, né? Porque isso, na praia você vai quando tá calor. Cabana você pode ir quando tá calor, quando tá frio.
Isso que você tá falando é verdade, porque aqui o fato de São Paulo ter pouca oferta, a galera quando tem algum feriado, final de semana, férias, fica sedenta pra ir ou pro litoral, tanto que a galera... Tá disposta a pegar 6-7 horas de trânsito para viajar 80 quilômetros ali pro litoral.
Não, e no final do ano, pequenininho, mil e conto a diária.
E no final do ano, o Réveillon lota Floripa de paulista, que não tem a opção aqui e viaja para os outros lugares para poder curtir as situações. E o que você tá falando é, quando essa galera vai para lá, a galera que já mora lá prefere sair e curtir depois, em outras épocas menos sazonais, que é o que você tá falando, né?
Não, eu também. Se eu fosse num lugar que tem praia e cabana, eu ia ficar menos na praia já. Tipo, igual ela falou, 2 dias aqui e depois o resto lá. Porque depois também praia, mais de 4 dias já começa a enjoar. Eu acho, pra mim, enjoa.
E lotado, trânsito pra você ir de uma praia pra outra, 1 hora. Uma praia que dá pra você ir a pé, de repente.
E o Nordeste, que eu tô sempre indo pra lá. Então, olha como tá mudando o mercado de uma forma geral.
Não,
né?
No Nordeste, sim, cheio de praia, Nordeste, né? E eles estão fazendo cabana onde lá? Mesmo estilo, mesmo padrão?
Então, são regiões mais serranas. Inclusive, passei frio no Nordeste toda vez que eu fui pra lá. Nesses lugares. Impressionante. E assim, montanhas, lindo, que as pessoas não sabem que existem, sabe? Então, isso que é legal, porque eles vão pra lá. Por exemplo, eu fui pra Maceió faz uns 15 dias. O lugar lindo, super movimentado, é uma das cidades que mais recebe turistas no Brasil. E aí tem essa região serrana que é super linda. Então já dá para linkar todos esses turistas levar de fazer um turismo mais completo, vai, uhum. visita as praias e também consegue fazer esse tour pelas cabanas. Então, a gente está desenvolvendo, além das cabanas, um empreendimento com restaurante. Então, a gente Legal. Faz diversos outros tipos de projetos no escritório também, além das cabanas. O nosso foco são as cabanas, mas o nosso cliente ele busca também essa nossa visão do mercado para diversos setores, diversos outros tipos de negócio também.
Eu acho uma oportunidade isso muito grande. Tipo, esse interesse pelas cabanas, das pessoas e tudo mais. Porque se você olhar para o Brasil, é o melhor lugar para fazer um negócio desse. Porque o que não falta é terreno. É terreno e mato e montanha. E todo lugar que você vai, em uma, duas horas, você encontra um monte de terreno assim. Né? Então, igual a gente aqui começou a olhar, meu... Se a gente for parar para ver mesmo, tem várias cidades aqui perto que poderia caber uma cabana.
Sim.
Né? E aí você tem que ter a visão, né? A visão do negócio pronto.
Exato.
Porque aí, como, né, como a gente já trabalha muito com isso, eu já consigo ter essa percepção. Olha, aqui vai ficar legal. Aqui já
não é, não exatamente
é tão indicado,
isso.
Sabe?
E o ponto que mais me interessou da cabana, quando eu comecei a pensar nisso também, depois de gravar o Mikasa e conhecer um monte de especialista... É porque lá no estúdio, tipo, se você pega um estúdio aqui para mobiliar e decorar ele, não adianta, você tipo, não vai conseguir agregar...
E você vai gastar 300, 400 mil também.
Uhum.
É, você não,
verdade,
vai,
verdade.
Você não vai conseguir agregar muito valor, entendeu? E aí na cabana, se você conhece de decoração, de arquitetura, de... Meu, se você é do ramo, por exemplo, você consegue colocar o seu conhecimento ali e... Tipo assim, se tem uma pessoa que ela é mais aventureira, vamos dizer assim, ela não vai conseguir agregar tanto valor naquele espaço igual você. Então, até, tipo assim, se o cara ele não manja muito de mercado imobiliário, de decoração, de tudo, talvez faça mais sentido ele pegar um estúdio e deixar alugando.
Uhum.
Mas até quem é do mercado igual a gente, pô, entende de decoração, entende de projetos, de coisas assim. Meu, você consegue aproveitar cada metrinho quadrado e cobrar o máximo possível nele, tentando custar o menos possível, que é o que a gente mais quer.
É um negócio que já rende, né? Você trabalhando um projeto bem elaborado, até mesmo em apartamentos para locação.
Uhum.
Só que quando você fala de uma cabana, você está criando uma experiência, um negócio totalmente diferente. Então, o que vale X, dependendo do teu marketing e da tua demanda... Nossa,
eu acredito que agrega
sua criatividade, seu bom senso, vão fazer muita diferença nesse lugar.
Acredito que agrega um valor de maneiras diferentes. Acho que o cara pode ter um estúdio, que ele agrega valor com a localização. Ali em São Paulo, o cara que está na selva de pedra precisa acessar o trabalho rápido, mas esse mesmo cara pode consumir a cabana, que é uma experiência exclusiva quando ele precisar se isolar.
O mais legal de tudo é que eu tenho muitos clientes também que têm vários tipos de empreendimentos e eles... Conhecendo as cabanas, eles vêm me procurar e falam, ai, olha, eu tô desenvolvendo um empreendimento com 18 casas de luxo. Só que eu não consigo ter a visão que tu tem. Eu preciso dessa questão da casa de campo, dos elementos naturais. Então, as pessoas estão nos procurando para outros tipos de empreendimento para colocar essa visão da conexão com a natureza.
Essa cara de cabana.
Essa cara de cabana. Todo mundo quer a cara de cabana. Até esses dias, um cliente de Minas Gerais, ele está desenvolvendo um condomínio. Ele falou, Nai, olha, eu já tenho todos os projetos prontos, mas eu preciso da tua cara nesse negócio. Então, isso é legal, porque nós criamos, sem querer, né, uma identidade, mas que é isso, é essa conexão com a natureza, que é onde as pessoas se sentem bem no lugar, né?
Uhum.
É, quando tu olha, tu já se imagina, tu consegue se teletransportar para o lugar, entendeu? E é isso que vende. E é isso que vai valorizar o negócio.
É, gente, é por isso que ela tá multimilionária já, aqui, com mais de 100 cabanas e com 130. Parcerias... 130 cabanas? Eu chutei qualquer número, velho. Eu falei, vou falar um número bem alto aqui, só pra chutar.
Não, teve um empreendimento que nós fizemos em Urubici, que ele tinha mais de 90 cabanas. Só que assim, eram 4 modelos iguais, né? Mas a gente replicava. Esses 130 são 130 modelos diferentes.
130 projetos de cabana.
É, diferentes. Então, haja criatividade, porque... Também as pessoas perguntam, como que você consegue criar tantos projetos diferentes? E é isso, cada pessoa e cada lugar é único, entendeu? Uhum. Então, eu preciso entender as suas necessidades, as características do local, o investimento que vocês têm para criar um projeto exclusivo para vocês. né? Sim. E aí que vai diferente daquela ideia do projeto pronto, né?
Uhum.
Sim.
Mas que são públicos diferentes e que nós temos essa demanda para os dois públicos.
E você já percebeu que surgem várias necessidades quando o investidor, quando alguém quer fazer uma cabana, né? E você começou a enxergar também a possibilidade de trazer outras soluções, né? O que você viu nesse sentido de construir um ecossistema em torno dessas cabanas e construir alguma coisa que não seja só vender o projeto e tudo mais?
Porque assim, ó, as pessoas, as cabanas, elas cresceram muito rápido, né? Essa questão da demanda, da procura, e o escritório também. Então, eu enxergo muito potencial e as pessoas às vezes têm dificuldade de enxergar isso, sabe? Então, até a questão do marketing, por exemplo. Eu já tentei com várias empresas e explicar, gente, olha, esse aqui é um ramo que tem muito potencial, você pode pegar todas as cabanas que a gente está desenvolvendo, criar um projeto, seguindo uma linha de raciocínio, de pensamento, é igual, né, comigo, assim, é mais fácil de criar um projeto de cabana hoje do que de condomínio, porque para mim é mais fácil, já está na minha linha de pensamento, eu já sei o que, eu vou criar, como que eu vou criar. Quando eu converso com um cliente, eu saio da reunião, já tenho na minha cabeça a cabana pronta, sabe? Tipo, é muito automático isso. E quando você trabalha com um ramo muito específico, nichado, que foi o que a gente fez, nichou nesse ramo, apesar de a gente fazer outros projetos, mas a gente nicha muito, né? Facilita, só que as pessoas não conseguem enxergar isso, sabe? Como potencial. E aí eu consegui visualizar que a gente tem essa demanda hoje de questão da facilidade, do investidor, do marketing. O cliente, ele precisa, ele quer um projeto mais rápido, quer um projeto pronto, um método construtivo que seja fácil, rápido, limpo, sabe? Que ele consiga ter o retorno o mais rápido possível. Então, são detalhezinhos que a gente precisa entender, né? Devido à demanda, para atender o nosso cliente, que é o que o cliente está buscando
hoje. E aí você enxergou isso e começou a ir atrás desses fornecedores, dos detalhes, para poder oferecer a solução completa.
Sempre, muitos fornecedores entravam em contato com a gente. Desenvolve um projeto aqui para a gente vender em parceria. Ah, desenvolve esse para a gente vender, sabe? Com métodos construtivos diferentes. Só que o que acontecia? Eu limitava muito aquela empresa. Então, assim, se a empresa ela não conseguisse entregar... Porque, por exemplo, dependendo da minha divulgação, eu posso vender pelo meu Instagram 100 cabanas. E a empresa pode conseguir entregar 4, sabe? Então, o restante, eu não vou conseguir vender, entendeu? Só que se eu vendo o projeto, eu consigo vender para todas essas pessoas. E ela pode executar com quem ela quiser. Uhum. E aí, eu também tenho outros parceiros, né? Então, assim, do Nordeste, porque também tem essa questão da cabana pronta, a logística, né? Então, isso encarece muito eu mandar uma cabana daqui lá para o Nordeste. Né? A gente está falando de um frete alto, né? Então, às vezes, compensa a pessoa comprar o projeto e executar com algum fornecedor parceiro nosso ou que a pessoa já conheça lá, né, na região dele, para facilitar esses custos. Uhum. Então, essa questão... era muito complicada, sabe? Então, a gente acabou criando vários projetos em parceria e aí acabava acontecendo isso. Então, hoje, a gente está estruturando de uma forma diferente para conseguir atender essa demanda também e facilitar para o nosso cliente.
O investidor, eu quero a cabana em tal lugar, você está tudo pronto lá, você não precisa pensar em mais nada.
Quatro meses, está tudo lá.
Só escolhe o modelo.
Chave na mão.
A nossa meta é 3, vamos ver.
3? Eita, velho.
Bom.
E tem também uma parceria aí com o Felipe Tito, que você até citou aqui durante o episódio,
sim,
né?
Nós trabalhamos no projeto de expansão das cabanas, então o que, né, a gente...
Eles têm aquela bolha famosa, né? Isso. Que eu acho que todo mundo já deve ter visto algum videozinho, né?
Eles começaram, assim, nesse nicho de cabanas, nesse mercado. Então, foi onde todo
visionário.
Mundo... foi assim um negócio... Eu lembro, né, que quando eu conheci a cabana, eu vi, nossa...
E é uma bolha, né? Que é, bolha. É só encher a bolha e tá pronta a casa? O que é isso?
Você assopra.
É muito legal, porque assim, na verdade, o que a gente tá falando? De experiências. Então, a bolha nada mais é que uma experiência. É como se você estivesse indo acampar, só que com conforto. Você tem uma cama confortável, você tem uma cozinha equipada, você tem um chuveiro quentinho, sabe? Então, é toda essa estrutura que você tem pronta, preparada para você. Fora a vista, porque lá é conexão total com a natureza. Porque na cabana, ainda quando você vai, você... tá em uma casa fechada. E na bolha, não. Você acorda às 5 horas da manhã, o sol nascendo. Então, é, verdade, é de, né, fato uma experiência. Eu acho muito legal, assim. E aí, nesse trabalho, nós vamos até o local, analisamos o potencial. E aí, nós analisamos, olha, para onde que a gente vai direcionar a bolha, os ambientes, a vista de cada... De cada espaço, o que a gente vai colocar nesses ambientes, sabe?
Eles criaram um modelo de negócio, né, em cima dessas cabanas de bolha.
Isso.
Que, inclusive, até tem patente, né?
Isso, é um modelo patenteado, hum?
E aí, tipo, eles vão construindo cabanas ao redor do Brasil inteiro? É isso que
então,
é o projeto?
Na verdade, a gente precisa avaliar o potencial do local para daí, sim, fazer essa expansão.
Mas é isso, né? Tipo, então eles vão procurando terrenos e é tudo com capital próprio que eles vão fazendo e investindo. Deve ser próprio assim, né? Investidores, né?
Eles vão fazendo muitas parcerias, né? Uhum. Então, por exemplo, em Urubici, a gente fez uma parceria, né? Ela tinha muito potencial, o lugar das cabanas. Então, a gente vai olhando, né, o potencial do local, se consegue receber essa cabana, essa proposta de negócio, né? E aí, sim, estrutura toda essa questão da logística, do acesso, da infraestrutura total do negócio como um todo, né?
Legal demais.
Muito bom.
E esse da bolha, eles geralmente fazem, tipo, várias bolhas num lugar? Ou é, tipo, uma bolha exclusiva num lugar e a outra...
Depende muito. Tem em Minas, que tem uma bolha, né? Em Urubici tem duas bolhas. Em Araçoiaba, que é a sede, tem duas bolhas. Porque, assim, eles têm muita demanda, né?
Entendi.
Então, o hóspede ama, eles gostam muito da experiência.
E além da bolha, tem mais algum objeto esquisito saindo por aí?
A gente não conhece ainda.
A gente tem que inventar um, patentear e concorrer com a bolha. A gente
não
faz,
fala
sempre
isso.
E a Nay vai fazer nossos projetos.
Não,
relaxa, a gente escolhe pelo menos uns 2 km de distância da dele e cobra R$500 mais barato de área. Tô zoando. Não, mas é um sinal de que, tipo assim, tem um negócio de verdade, né? Porque,
sim,
não é à toa que os caras grandes, investidores, tipo, estão vindo e apostando nisso como um modelo de negócio. Então, acho que isso, na verdade, é mais um sinal positivo, além das brincadeiras, assim, porque terreno é o que não falta, né, pra gente fazer isso.
Sim, e aí você consegue também diversificar a carteira de investimentos, né? Porque hoje, se tu investe em algo fixo, é diferente, na verdade. Tu investe em cabanas, por exemplo, um ano, você já consegue recuperar, um ano, no máximo dois, todo o investimento desse negócio. E aí tu consegue movimentar, você cria mais uma cabana, a segunda, a terceira cabana.
Não, isso que
assim
você falou de ter o payback em um ano ou dois, me surpreendeu até. Porque eu achei que fosse um pouco mais o payback, assim. Porque até uma preocupação que o investidor imobiliário tem é como ele vai usar o recurso dele, né? Como que ele vai quitar isso até para ele conseguir se alavancar mais, né? Porque,
sim,
todo mundo tem um crédito ou tem um recurso próprio que tem um limite.
Sim.
Né? E você precisa conseguir, usando desse limite, de forma inteligente para você conseguir se alavancar no decorrer da sua jornada como investidor, né?
E isso é muito legal, porque quando tu fala, às vezes, de um investimento... num apartamento, tu tem aquele valor que tu não consegue mexer muito, porque são vários modelos, todos iguais, tu segue um padrão da cidade, e tu acaba não alugando, se você cobra um valor muito alto. Já a cabana, se tu trabalhar um marketing, uma boa divulgação, e as pessoas procuram, é oferta e demanda.
Uhum.
Aí tu consegue aumentar um monte o valor da tua diária e lotar, né?
É, imagina aí, velho. Cada 2 aninhos, uma cabana. E aí você vai variando daqui a pouco com outros investimentos imobiliários. Daqui 20 anos, meu filho, você está aposentado.
É, diversificando. A cabana é mais um deles, né?
Eu acho.
Uma forma interessantíssima. Porque você consegue diversificar não só pelo fato de ser uma cabana, mas dentre o modelo de cabanas, você consegue diversificar também, né?
Eu acho que a gente vai ter que fazer uma série de cabanas.
Uma série de cabanas.
É que a gente tem nosso projeto, que é o Desconstrução, que está ali. A gente vai fazer uma série... que a gente começou a gravar agora a primeira temporada, que vai ser construir uma casa para vender.
Uhum.
Então, a gente pegou um terreno lá, vai mostrar como fez o financiamento, como escolhe o projeto, como faz tudo, até vender a casa no final e ver se dá lucro ou prejuízo. Só que a gente também quer fazer isso para outras modalidades. E cabana pode ser uma delas, né?
Olha, eu tenho um terreno lá em Urubici pra gente fazer isso, hein?
Olha lá, se já tem um terrenista, facilitou 50% do caminho. Legal.
É um bom caminho andado. Já tem os móveis, é já tem cabana. Arquiteta.
Já tem arquiteto. Só a gente vai ter que conversar.
É isso aí, coloquem o que você mais gostou desse episódio até agora aí pra gente, né?
É, vamos ver se tem mais fotos aqui, né? Porque a gente parou nessa foto aqui, essa aqui a gente já viu?
Não, essa eu não vi, não. Ó, essa daí não tem nem vista, ó, no meio da natureza mesmo.
Nossa, essa vista aí é linda, vocês não têm ideia, ela é muito bonita. E, eu acho que não tem uma... É a mesma vista dessa outra. São duas cabanas diferentes. E isso é legal, porque quando você tem um terreno e você trabalha com propostas diferentes, o teu cliente, o teu hóspede, ele retorna. Então, as pessoas sempre têm dúvidas. Ah, eu crio 5 cabanas iguais ou 5 cabanas diferentes? Então, tu vai criar experiências diferentes. E eu vejo que as pessoas, quando fica quando a gente vai lançar uma segunda cabana para o empreendimento, já fica, ah, eu quero já conhecer, eu já fui na primeira, eu quero ir na segunda, eu quero ir na terceira.
Isso é muito verdade.
Cabanas diferentes com materiais iguais, para economizar
já
na conta.
Já aconteceu comigo. Eu fiquei uma em que a hidro era embaixo, o cara fez a hidro, fez uma outra cabana do lado, e a hidro dele era no rooftop. Eu falei, não, eu quero vir de novo, eu quero ir aquela, no rooftop.
Verdade, tem esse lado mesmo.
E são detalhes,
né? É a questão da experiência. Quando você vai em um lugar, você sempre quer conhecer, pelo menos eu, né? Eu gosto de conhecer lugares diferentes. Eu não quero retornar no mesmo local que eu fui. Hoje em dia, as pessoas, elas vêm muito
olha
essa questão daqui, da experiência.
Velho, olha essa cabana. Pelo amor de Deus.
É, essa cabana.
Essa não tem aquele azinho que você falou, né? Aquela parte aqui. Essa foi reta mesmo.
Essa é um case de sucesso, assim. Hoje... Muitas pessoas copiam esse modelo.
Quanto que é uma dessa, vai? Em média.
Ela saiu em média de uns 500.
500 mil?
Aham.
Caraca, velho. E a maioria tem esse platô, assim, né? Embaixo. A maioria das cabanas, né? Ou não?
Sim, a gente deixa elas um pouquinho mais elevadas. Até por questão do terreno, né? Pra trabalhar a questão do terreno, que ele nunca é plano, tá? Uhum. E a gente deixa ela um pouquinho mais elevada.
E a cabana não é uma estrutura pesada. Você não precisa fazer uma fundação, né?
Sim.
De fato, ali.
Uhum.
Eu já sou.
E ela foi a primeira cabana em A que eu fiz, tá?
Ah, é?
Foi a primeira. E a cliente falou assim, Nai, eu conversei com 7 arquitetos e ninguém queria, falavam que era loucura, ninguém queria me atender. E chegou você e falou, vamos fazer.
Por que ninguém queria atender ela?
Porque o pessoal não estava habituado a criar algo diferente, sabe?
Olha que bonito por dentro.
E essa cliente, esses clientes, eles são assim, eles criam coisas totalmente diferenciadas. Tanto que essa cabana, geralmente as cabanas, elas têm o mezanino, né? Essa a gente fez assim, totalmente no térreo mesmo, livre, que quando a pessoa entra, ela já consegue ter essa sensação do pé direito alto. Então, a vista lá é... muito linda, sabe? É um dos pontos mais bonitos de Urubici. Então, pode ver que a gente tem toda essa integração dos espaços, essa conexão do estar, da banheira, da cozinha. O banheiro, ele fica mais privativo nessa parte de trás.
Mas, geralmente, elas são bem abertas, né? Você vai dividindo o ambiente pela decoração,
até,
né?
Até isso é legal, porque as pessoas falam, nossa, eu fui em uma cabana, eu achei que tinha 150 metros quadrados, e às vezes tem 50, 60, porque a gente pensa muito bem nos materiais que a gente vai utilizar no interiores para valorizar e dar essa sensação de amplitude para o espaço.
Olha lá, o sofazinho casa cor.
Eu já sou uma pessoa.
É muito casa cor esse sofazinho, pelo amor de Deus.
Eu já sou uma pessoa que volta várias vezes na mesma cabana. Se eu gostar, eu vou várias vezes.
Olha essa cabaninha, velho.
Eu gosto de variar.
Eu também, não, sim, mas é que assim, às vezes eu já fui umas 4 vezes na mesma, mas é que é muito bom lá.
Essa em Alfredo Wagner.
Eu sou amigo
Wagner.
Do dono também, né?
Então... Aonde que é essa?
Alfredo Wagner.
Fica onde?
Fica próximo, assim, a Urubici. Acredito que dá umas 2 horinhas de
Floripa. A gente já tem que ir pra lá fazer um tour. Viu?
Nossa, velho, olha isso. Você acorda de manhã, vai tomar um café da manhãzinha com a sua esposa. Tem até um pelinho na cadeira ali, ó, pra
não,
você ficar.
E assim, ó, as cabanas, os vídeos nas cabanas, eles viralizam. Eu lembro que a primeira vez que o pessoal tem os nossos colegas numa cabana, que eles só divulgam cabanas. E eles foram nessa, deu 3 milhões de visualizações assim, no vídeo. E aí a minha cliente falou, Nai, gente de todo lugar do Brasil mandando mensagem para se hospedar na cabana.
Que profissão legal, né? Ser influenciador de cabanas.
Gente,
você fica viajando.
Eu vou proteger eles, porque dá um trabalho que vocês não imaginam. Todo mundo pensa, nossa, que vida boa, né? Mas,
pô, mas deve ser maravilhoso.
Deve ser um trabalho gostoso de fazer, né?
Nossa, muito legal.
É, aqui a gente tem a rota do vinho.
Essa aqui, ó, é a foto clássica do Airbnb.
É.
Tem que ter o champanhezinho com a hidrozinho.
E a vista no fundo.
É clássico essa.
Essa cabana em estrutura metálica.
Estrutura metálica.
Aham, e ela é super legal também. Todo o ambiente dela, todo integrado.
Tem mais foto aí?
E Bom Jardim da Serra. Ah, essa é a outra cabana.
Olha o caminho que ela fez ali.
Todo mundo fala, ah, parece uma espaçonave que aterrissou ali entre as araucárias. Porque parece que ela foi estrategicamente posicionada. Eu lembro
assim. É um terreno assim que a gente quer.
Gente, a mas
é incrível isso.
Muito legal. Essa foi uma das primeiras cabanas.
Olha a pedra ali, sempre a pedra. Bonita essa também, hein?
Esse é projeto, tá?
Eu acho que a gente tem que lançar a nossa linha de micabanas.
Micabanas.
Vamos, já?
Oh, eu quero muito fazer uma cabana. Vamos convidar você para fazer com a gente essa cabana.
Se você é ouvinte do Mi Casa, quer fazer cabana junto com a gente, manda mensagem aí. No direct, comenta. Manda no direct.
Comenta cabanas.
Comenta cabanas.
Vamos viabilizar
aí.
Isso daí.
Vamos viabilizar e você vai participar junto com a gente desse projeto.
Boa.
Esse aqui eles até modificaram um lago ali, ó.
Tem até um coração.
Fizeram um coração em formato do...
Não, foi de propósito, né?
Foi de propósito.
Foi de propósito? Mano, isso que é experiência, velho. Pelo amor de Deus, velho. Nem os peixes entendem o que tá acontecendo ali. Eles falam,
é muito amor.
Caramba.
Muito bom.
Olha a vista.
Aqui tem uma passarela de vidro. E do outro lado a gente
tá vendo,
tem uma
rede. Não precisa derrubar suspensa. Nenhuma árvore.
Não, você que pensa, derrubaram um monte ali, ó.
Não, derrubou nenhuma, não.
A Nath morrendo aqui.
É, não fala isso.
Não, mas a vista aí também é sacanagem, né?
Não, é sacanagem.
Não, esse lugar é muito bonito.
Próximo. Nossa, olha esse lugar. É por isso que é a cidade das cabanas, né?
Sim.
Lá...
O Urubici, ainda assim, ele vai desenvolver muito nos próximos... Tenho certeza que vai desenvolver muito, porque as pessoas descobriram há pouco tempo. Então, assim, tem muito que explorar. Mas eu espero que seja de uma forma consciente, porque como foi um boom, assim, um crescimento muito rápido, então acaba que as pessoas vão construindo de qualquer jeito, sabe?
Acabou, né? As fotos.
Acabou.
Ah, tem vídeo.
Ah, tem um videozinho. Essa daqui...
Esse é Itapeva.
Itapeva?
Minas.
Ah, susto. Ah, em Minas Gerais.
Aqui a gente se formou em Itapeva, São Paulo. Tem Itapeva em São Paulo também.
Gente, será que é São Paulo? Não, né? Minas?
Tem Minas.
Se for em São Paulo, vai vender bastante, porque lá não tem nada. Em São Paulo.
Mas tem indústria madeireira.
Tem indústria madeireira.
É, bastante construção em madeira mesmo.
Eu acho que a gente convenceu já a galera que cabana é um bom investimento.
Tem agora... mais foto aí, Ale? Tem mais vídeo, não? Acabou?
Acho que é isso.
Não, a próxima visita a terreno acabou. Que a gente for, a gente vai fazer uma chamada de vídeo com ela. Ela vai fazer análise com a gente do terreno.
Vamos combinar juntos e a gente vai até o local. Porque não, chamada
ainda.
De vídeo...
Não dá
melhor
pra ver.
Porque assim, o que acontece? Os clientes nos mandam as fotos, os vídeos, mas assim, quando tu... É 10% do potencial do lugar.
Uhum.
Eles falam assim, ah, e assim, ó, é lindo aqui no vídeo, mas pessoalmente é melhor. E quando eu vou realmente, é outra realidade.
Porque você consegue enxergar de fato, né? Às vezes no vídeo você não tem a profundidade
Exatamente. Que
você acha.
E até essa questão da vizinhança, do acesso, o que tem de diferencial no lugar. Então, isso a gente já gosta de trabalhar no projeto como um todo, né? Então, às vezes, o cliente precisa se deslocar 40 quilômetros para chegar até em um restaurante. Ou, às vezes, não tem restaurante, porque é uma cidade pequena. Então, a gente já pensa na estrutura da cabana para a pessoa conseguir, né, ter toda essa facilidade. Olha, eu quero, às vezes, até mesmo um mercadinho dentro do empreendimento que a pessoa consegue comprar alguma coisa pronta para preparar um jantar, sabe? Então, são coisas que a gente precisa estudar no desenvolvimento do projeto.
Vamos deixar o pessoal com uma pulguinha atrás da orelha?
Ah.
Quais regiões que você mais gosta, assim, pra cabana? Que você fala, não, quero ter cabana nesses lugares.
Ai, meu Deus do céu.
Onde você tá fazendo a sua?
Urubici.
Onde mais você teria? Que você olha assim, você fala, não, são bons lugares pra ter cabana.
Gente, são tantos lugares lindos que vocês não têm ideia. São, assim, cada lugar que eu vou, eu fico impressionada. É muito lugar bonito, sabe? Então, assim, depende muito da região. São diversos fatores, mas Minas tem muito lugar legal. A gente tem bastante projeto por lá. No Rio também, a vista da Cabana do Rio é surreal também, é muito linda. É, no Nordeste também eu fiquei impressionada com a visão, a vista de lá. Então, assim, tem muito potencial no Brasil, assim, tem muitos lugares lindos e incríveis que a gente consegue trabalhar, né? É só analisar todos esses pontos.
É só escolher.
Basta, ter, basta ter uma pirambeira e basta a cabana chegar lá.
É. Mas é isso, né? Eu acho que aqui, sim, todo aquele terreno que ninguém ligava, você começa a dar uma atençãozinha para ele.
É,
né?
Isso que tá acontecendo, porque às vezes as pessoas não veem potencial no terreno até ver uma cabana pronta. É alugada 30 dias no mês. E aí começa todo mundo, toda a região começa a se desenvolver e criar cabanas. Isso é muito, muito doido, assim. A maioria dos lugares, tipo essa cabana branquinha que eu mostrei, quando a gente começou, quase não tinha nenhuma cabana perto.
É?
Hoje tem várias.
Caraca.
E ela vira ponto de referência. Ah, é lá.
Não,
é
e a galera vê que tem uma cabana e começa a fazer perto.
Sim.
Tudo copião, velho.
Tem muita gente. De vez em quando, tem gente que me marca, nah, eu igual a tua cabana, olha aqui, sabe? Então, a gente tem que ter... E assim, ó, inclusive até outros profissionais, tá? Que pegam, copiam. Um construtor, esses dias, entrou em contato e falou, nah, e essa cabana que tu tá cotando comigo? Entrou uma arquiteta em contato, ela tirou... Ela deu um print do teu Instagram e pediu pra eu construir igual.
Ela girou a hidra e falou que o projeto era dela.
E assim, com o meu nome aparecendo, sabe? Tipo assim, caraca. Então... E uma outra profissional da área. Então, sabe? É complicado.
E uma cabana patenteada, se o cara copia, eu posso ir lá e derrubar a cabana dele?
Então,
você
são
pode entrar na justiça.
É, hoje em dia, você tem até essa questão de uma taxa de...
Royalties.
De
tipo
cópia,
isso.
Né? De uma porcentagem. Porque mas hoje.
De diferenciação.
É, porque assim, nada, hoje em dia nada se cria, tudo se copia, se transforma. Então, assim, tudo é uma inspiração. Até os nossos projetos, a gente pega muita inspiração.
Uhum.
Só que uma coisa é você copiar, outra coisa é você fazer igual, né? Então, assim, você precisa trazer aquilo como uma referência e trazer o que aquilo tem de melhor e adaptar aquele projeto, não fazer igual.
É igual copiar trabalho de faculdade. Você escreve, mas com outras palavras. A mesma coisa, de forma diferente.
Recomendo o livro Roube como um Artista.
É isso.
Ele
que
fala,
eu ia falar.
Exatamente sobre
ia falar
Roube
sobre
como
isso.
Um artista.
É muito bom. Mas é isso, muito legal. Muito legal mesmo, Nai. Né? Fiquei assim... Eu acho que eu já gostava muito de cabana, agora ferrou, velho.
Acho que agora você só se conectou com a pessoa que vai te ajudar.
É,
não,
exato.
A gente vai sair daqui hoje com várias cabanas já, hein?
Não, por favor, porque eu acredito, eu acho que vai ter muito investidor também que vai começar a olhar para isso com outros olhos, né? Vai desviar um pouco, talvez, daquilo que é o convencional, que eu acho que é o que todo mundo costuma buscar no imobiliário, não tem nada de errado com isso, né? Que realmente se provaram que dá certo, você pode ir naquele caminho. Mas tem outros que podem te dar uma rentabilidade maior, né? Se você
é
tem
mais
alguma...
um caminho, né?
É mais um caminho, eu acho,
mais
né?
Um isso, é mais uma... Diversificar, né? A carteira, os
exato.
Investimentos, isso é muito interessante. E sim. Cada vez mais, tá? A gente tem muito investidor buscando essa visão de negócio, porque ele potencializa. Então, se você tem... Como eu falei, né? Do investidor, que ele tem um negócio, um condomínio, mas que tem essa pegada de cidade, as pessoas elas estão buscando muito essa visão da natureza, do contato com a natureza. Então, quanto mais os profissionais eles criarem essa visão, essa identidade, é mais fácil de você vender, porque as pessoas se visualizam naquele lugar, né?
Uhum. Verdade. Bom. Lá, se você puder deixar uma mensagem final para o nosso público, para os investidores, para o pessoal que está aprendendo, que está conhecendo cabanas agora.
Quem está querendo investir, mas está com receio ali.
Tem lá um terreninho, mas não consegue ver o que fazer nele.
Não criou coragem, né?
Então, entre em contato com a nossa equipe para a gente conseguir entender, né, o potencial desse lugar e fazer um estudo, uma proposta, desde o master plan até um estudo de tanto uma cabana exclusiva ou como um projeto pronto. Tudo vai depender também do tempo que a pessoa tem para esse negócio e a questão do investimento, né? Então, nós temos hoje diversos tipos de projetos no escritório, diversos meios, né? Então, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer atendê-los e orientá-los, né? Porque realmente é uma... Hoje em dia, as pessoas estão procurando muito essa forma de hospedagem diferenciada, porque além de você permitir diversificar a tua carteira, tu ainda tem essa proposta diferente de projeto, de rentabilidade, de negócio, enfim, são várias opções, né?
E como que as pessoas te acham? O arroba do Instagram?
Arroba na Indra Arquitetura.
Na Indra Arquitetura.
A gente vai deixar aqui também na descrição os projetos que ela mostrou aqui, para quem quiser dar uma olhada. Vai passar no vídeo, né? Mas quem quiser dar uma olhada aí depois... E é isso, né?
Mais fotos, vai lá no Instagram dela, que você vai ver muitas opções.
E ó, construa sua cabana, senão você vai acabar alugando a nossa. Pra você passar. E não vai ter desconto. Brincadeira.
É isso aí, muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer conhecer vocês. E tenho certeza que depois desse episódio a gente vai conseguir muitos investidores para os nossos negócios futuros.
Com certeza.
Esse foi mais um Me Casa, né, Rodrigão?
Esse foi mais um Me Casa, muito aguardado.
Isso aí. Até a próxima semana, galera.
Obrigado. Muito obrigado.
Tchau. Obrigada,
valeu.
Valeu.